Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, o podcast sobre streaming em português, e ao nosso último, aclamado episódio, último episódio do ano, não é? Que é o episódio em que vamos falar sobre os nossos filmes favoritos de 2023, e como é normal, tenho aqui comigo o nosso artista residente, o meu compinche de podcast, vindo diretamente do Brasil, o homem que tem compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá, vim direto do Brasil e estou a voltar para o Brasil em breve.
Pois é. Mas... assim, é bem possível que a data de gravação, as pessoas quando estiverem a ouvir este episódio, tu estejas neste momento...
na praia.
Na praia. É. No Brasil, não é? E como é...
se tiverem... se não gostarem da minha opinião, olha, tenho inveja.
Foda-se, não é? Como é natural, e pelo quinto ano consecutivo, enquanto estivermos vivos, esta merda vai acontecer. Quinto ano, mesmo que o podcast já não existe.
Para vida,
é isso. Quinto ano consecutivo, temos aqui o nosso amigo
Eduardo Aranha. Aqui eu bato lá na porta dele, quais os teus filmes preferidos?
É. Eduardo Aranha, olá Eduardo.
Olá, muito boa noite.
Como é que estamos?
Estamos ótimos.
Assim, só para dar aqui algum contexto backstage, nós acabámos de gravar o episódio de melhores séries do ano, que à partida saiu a semana passada. Eu não sei muito bem como é que vai ser o calendário destas publicações, mas enfim. Pronto, estamos a gravar isto dia 18 de dezembro. É possível que a gente possa ver algum filme que entrasse na lista, não sabemos. Não estamos a fazer esta lista mesmo no fecho da cortina do ano, mas foi quando tivemos que fazer. Outra coisa que convém destacar também, que eu gosto sempre de destacar essas cenas nestes episódios, que é isto não são necessariamente os melhores filmes de 2023, até porque, na minha opinião, isto é uma coisa, seria uma coisa um bocado presunçosa, não é? Porque quem são estes três pelintras para dizer o que é melhor ou pior, mas sim, são as coisas que nós mais gostamos. Aquilo que nós vemos, vimos...
Deixamos isso para a academia.
Deixamos isso para a academia e para os críticos. Não é, Lucas? Sim. Para os críticos do cinema. Nós não somos críticos de cinema, nem de perto nem de longe, mas pronto, nós sabemos o que vemos e sabemos que gostamos mais e conseguimos justificar com isso. Por isso, temos aqui mais ou menos 10 filmes cada um, não é mesmo? Em que cada um vai dizer por ordem. Assim, mais uma vez, nós não gostamos de dizer o que é melhor ou pior, mas pronto, para a piada do exercício, não é? Vamos fazer aqui um género de um ranking do décimo para o primeiro. Sempre que alguém disser, vamos supor, se eu disser um número 9, um filme, e Eduardo estiver no número 5, falamos do filme só, porque nós vamos falar brevemente dos filmes, né? Não extensivamente, mas brevemente, falamos mais à frente. Por isso, vou começar como começamos aqui o episódio das séries, e como começamos sempre estes episódios, que é, eu gostava de ouvir um rescaldo, assim, muito por alto e muito breve, do que foi o cinema, não é? Sétima Arte, para os meus compinches que aqui estão, não falando já de dos filmes propriamente ditos, não é? Porque vamos falar no nosso top, mas eu gostava de saber o que é que foi o cinema para vocês em 2023, calhar começava, desta vez começa aqui com o nosso amigo Lucas Moreira e Silva. Como é que foi, Lucas?
Então, eu vi bons filmes, eu consumi menos, se calhar, filmes do que antecipava, agora olhando em retrospectiva, mas vi bons filmes. Agora eu tenho a impressão de que infelizmente deixei passar algumas outras coisas muito boas, porque eu acho que saiu muitas coisas interessantes no circuito mais de festivais, assim. Sim. E infelizmente... acho que eu ando meio...
Desculpa, nós temos sempre o azar em que quando começamos o nosso episódio o teu gato vai à casa de banho.
Pois, vai-se limpar tudo.
Não, mas tudo bem, mas a gente acha que pode... Deixa eu aguardar, peraí. Bem, este é já agora, é o Nhoque, não
é?
Pronto, acho que já terminou. Desculpa, Lucas.
Não, eu acho que o meu problema com os filmes... é a minha dia é os streamings, Porque eu acho que os streamings são muito bons para séries, mas os filmes estão mais dispersos, sabe?
Não é tão fácil arranjar.
Não é tão também. Fácil. E eu, quando eu vivia do mundo da pirataria, a minha dieta, o meu regime era muito mais equilibrado, porque eu ia lá, piscava, sabe, em vários lugares. Como agora eu sou um preguiçoso que só quer ali apertar no play, eu escapo esses filmes, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho que me educar a mim mesmo. E de certa forma eu meio que torço pro fim dos streamings, caso tipo, suba os valores e coisas assim. E meio que tenho um pouco de nostalgia pela era da mídia. Da mídia física até, sabe? Se houvesse um resurging disso, sim, que nem houve do vinil, sabe? Sim. Só que para isso precisava de um player.
Não sei se vai acontecer.
Não sei se vai acontecer.
Totalmente informado, não.
Pois, sim.
Ok. Eduardo, para ti, como é que foi o mundo de cinema?
Pronto, acho que o mundo de cinema este ano tem aqui um fenómeno, que é o Barbenheimer, não é? Que acho que
sim,
é
melhor
aqui
todo. Ah, sim.
Também tinha aqui
o panorama cinematográfico deste ano. E outra coisa que eu queria comentar, que não sei se também é o caso, é que sinto que os filmes estão cada vez mais longos.
É verdade.
E eu sinto que este ano vi alguns filmes que ultrapassam as 3 horas. E não é que tenham sido experiências cinematográficas más, não foram, ao mesmo tempo parecem-me exageradas, porque acho que se conseguem contar histórias. Parece-me mais aqui quase como, perdão, em português, parece-me aqui a medir pilas, não o tamanho da pila, mas o tamanho do filme, e que se torna um bocadinho cansativo para a experiência. Até por cima, os intervalos acabaram no cinema, estava-se um bocado desconfortável em algumas situações.
Em alguns cinemas.
E eu, por acaso, no outro dia fui a um, foi quando fui ver o Hunger Games, que também tem mais de 3 horas.
Ah,
é isso, eu acho que eles quando têm mais de 3 horas ou 2 horas e meia.
Sim, o Hunger Games tem 3 horas, se não tem mais, está ali. Quase, está ali nas 3 horas. Eu até fui a uma sessão exageradamente cedo, tipo 11h30 da manhã, porque foi tipo num sábado de manhã às 11h30 da manhã e acho que saí quase às 3 da tarde. Foi assim uma cena. É uma epopeia. E foi realmente o primeiro filme, desde há muito tempo, que teve um intervalo de cerca de 7 minutos.
Sim, acho que eles agora fizeram uma sessão.
E, por exemplo, o Napoleão, apesar de todas as críticas, é um filme que até tenho alguma curiosidade para ver, mas um dos motivos pelo qual não fui ver Napoleão é realmente o tamanho do filme. E prefiro ver o filme agora quando acabar por ser
nele. E o Killers of the Flower Moon é feito pela Apple, que é conhecido por fazer coisas finas, né? Max finos, pequenos
. Opa, eu, tal como eu falei no episódio das séries, eu este ano acho que foi um ano bem, bem medíocre em termos de cinema. Muitos filmes que entraram numa top eu vi-os recentemente. É normal, não é? Porque normalmente no final do ano é quando saem assim, os filmes mais para os prémios e isso tudo. Mas pronto, eu gostava de destacar aqui uma cena. É isso, houve um fenómeno este ano lá para a altura de verão, que foi de facto um fenómeno que eu já não vi há muito tempo no cinema, que tinha a ver com a cena do Barbenheimer, principalmente o filme da Barbie. Foi uma... Eu gostei de ver pessoas a vestirem-se de cor-de-rosa para ir ao cinema. E é possível que a gente fale do filme mais à frente, mas acho que este tipo de...
E
eu acho que vai... Que a tendência, não digo necessariamente que é de repente é isso, as pessoas vão se vestir para ver determinadas coisas, mas tipo... Este fenómeno, grandes, mas poucos. Ou seja, calhou, não é? O destino calhou com que o Oppenheimer e o Barbie saíssem no mesmo dia, e ambas as empresas, ambos os estúdios conseguiram alinhar ali o marketing para vender um em cima do outro. Mas claramente o Barbie teve muito mais dinheiro. Mas essa cena de ir ao cinema para ver uma cena gigante que toda a gente vai ver, eu acho que está a reduzir. Aliás, eu acho que os números deste ano do cinema, do cinema em Portugal, acho que aumentou, mas precisamente aumentou por causa do Barbie. Acho que foi uma cena estrondosa. Eu gostei de ver isso. Outra coisa que, pronto, há sempre, todos os anos há sempre o regresso de alguns realizadores que eu gosto, e alguns realizadores que eu gosto voltaram, não necessariamente alguns deles não foram para o meu top, mas voltou o Ari Aster, que já não... O próprio James Gunn, como o Guardiões da Galáxia, o Wes Anderson, Christopher Nolan, que já não fazia filmes há algum tempo, o Martin, Martin Scorsese, o Nanni Moretti, o David Fincher, também acho que já não fazia filmes desde o Mank, né? O Alexander Payne, que não sei se é um realizador que vocês estão muito a par, e pronto, e depois tem aquele iraniano que eu gosto muito de ver os filmes dele, que não entrou no meu top 10 por pouco, que é o filme que ele fez, que é o Não Há Ursos, que é do ano passado.
Mas... É o da separação?
Não, esse é o já é Panahi. Este filme, este é o Jafar Panahi, é aquele filme, é aquele realizador que não pode fazer filmes, está proibido de fazer filmes. E ele fez um filme o ano passado, mas que só este ano estreou em Portugal e que já está na Filmin, por acaso, que é o Não Há Ursos, que foi um filme bastante bom. Pronto, mas também houve regresso. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas houve um aumento de visualizações do Titanic, porque houve um submarino que implodiu. Eu devo dizer que eu vi o filme Titanic, eu revi o filme Titanic, que eu já não vi há muito tempo, porque há a boleia dessa macacada, que pronto, que é uma história que pronto, não deixa de ser triste, não é? Porque morreram pessoas, mas ao mesmo tempo que é triste, é caricata. E eu tive alguma necessidade de ir ver o Titanic, até porque já não vi o Titanic há muito tempo.
Mas também não foi o ano em que ele fez 25 anos, ou qualquer género.
Possivelmente, sim, é capaz.
Eu acho que eu vi isso em qualquer, sim, eu acho que... Mas, assim, o Submarino é mais
o filme saiu em 93, falando em filmes grandes, não, filmes...
Então foi...
97, desculpa, 97. Okay.
Me lembro
quando saiu. Sim, então, mas pronto, também voltou um franchising que eu não. Assim, este franchising não entrar no meu top, mas que eu gosto sempre, que é o Fast and Furious, mas é impossível, que estou na sua reta final, mas é sempre bom destacar.
Pensava que eles não tinham fim.
O Missão Impossível, supostamente, falta mais um.
Ah, sim, isso eu sabia.
Para acabar, o Fast and Furious, quem sabe, não é? Este é o Fast.
Esse é um final para ser feito por aí.
Fast 10, pois é. O Fast and Furious é o Fast 10, e que ele disse que o final ia ser tipo uma trilogia, mas depois disse que iam ser dois. Na verdade, ele não sabe bem. É o que for preciso. Mas a verdade é que este filme, de facto, eles fizeram um assemble de muitos. E acaba num cliffhanger. Tal. Há três filmes este ano que acabaram em cliffhangers que eu não sabia. Quer dizer, dois. Um deles é o Missão Impossível, que é, mas aí está no nome, que é o Part 1. Fast 10, eu não sabia que acabava em cliffhanger e acabou. E há um que, por acaso, não me recordo se está... Está mesmo à rasca, mas é o Spider-Man, Spider-Verse, o 2, que acaba num cliffhanger e eu não sabia. É um bocado de sacanagem, não é? Tipo o do Uno, assim. Mas pronto, são os destaques que eu tenho. Eu confesso que, antes da minha lista, há aqui alguns filmes que já saíram, que é provável que entrassem na lista, mas que eu não vi, nomeadamente o Anatomy of a Fall, que saiu no cinema, eu não fui ver, e ele ainda não está disponível em streaming, e eu não vi. O Maestro, do Bradley Cooper, que está, daqui a dois dias, estará na Netflix, mas já está no cinema, eu não vi. E o do Miyazaki.
E o Poor Things também.
Ou Poor Things, mas o Poor Things não saiu aqui. Não sei. Estes filmes que eu estou a falar já saíram.
Okay.
Já estão, ou seja, são filmes de 2023
okay.
que pelo menos não montaram na minha lista.
Sim, sim.
E também não montaram na lista de 24, porque são filmes de 2023.
Ficou num limbo.
Exatamente, ficam ali num limbo. É triste, mas é o que é. Bem. Amigos, mais algum... eu devo dizer, tal como eu disse o ano passado, eu sei que as pessoas gostam muito destas informações, é tipo, muito curioso, não é? Este ano foi o ano em que eu vi menos filmes desde 2014. Até à data eu vi 111 filmes, é provável que eu veja mais filmes até ao final do ano, naturalmente, até porque faltam, o quê? 10 dias, né? 10, 11, 12 dias, é provável que eu veja, inclusive, se calhar, tipo, o Maestro é provável que eu veja em breve, mesmo o próprio Anatomy of a Fall, é possível que, entretanto, fique disponível a alguns, e que a minha lista oficial do final de 2023, toda a gente se pergunta qual será, como é óbvio, pode ser diferente da lista que diga hoje. Eu mesmo aplico-se a séries, mas séries já duvido. Mas, enfim, amigos, alguém quer acrescentar alguma coisa antes de irmos para as séries? Para as séries não, para os filmes?
Tipo, eu tenho decepções, mas é possível que talvez as minhas decepções sejam que vocês tenham como favorito. Não sei se vale a pena falar.
Eu acho que era giro.
Fala aqui. Sim, na verdade, são dois nomes em particulares. Um tu já mencionou, que é o Boys Afraid. Eu não sei se está na lista também.
Não.
Eu achei uma imensa decepção. Assim, tendo. Tendo.
Tá me visto, Eduardo?
Tendo os outros filmes que ele fez e é uma decepção o filme, é uma decepção dentro do filme, porque tem ali coisas interessantes.
Vocês foram ver no cinema?
Fomos os dois no cinema.
Acho que na altura não consegui ir.
E meu Deus, é aquilo.
Eu acho que morri na ver esse filme no cinema, que ele também teve mais de 3 horas, acho.
Também.
Tu viste em casa?
Vi em casa.
Okay.
Pois.
Eu vi essa há 2 semanas. Ainda hoje não percebo aquele pênis no final, super estranho.
Nem me lembro.
Já sei.
É o pai dele, não é?
Tem
é
uma cena. Sim. Desculpa.
Sim. Bah, eu tenho aquela minha opinião polêmica de quando dão liberdade mais pro artista. E eu acho que nesse caso se aplica, que é muito. Estamos aqui 20 milhões, faz lá tuas loucuragens.
Sabes, desculpa sem querer interromper. Eu já ouvi essa opinião é polêmica. Eu próprio já lutei contra ela, como tu sabes. Principalmente quando falámos do. Da Irishman, do Sim. Martin Scorsese, mas eu já ouvi várias vezes em alguns podcasts essa mesma teoria.
Pois. Então, não estou sozinho. Não, acho que é um bocado sem controle e sem. Existe isso no mundo, no cinema comercial também, um bocado, eu acho, do tipo, a gente nem sabe. Acho que. Tipo, esses da Marvel são meio assim, eu acho, sabe? Sim. Tipo. A gente tem que fazer um desse personagem, mas nem sei bem o que, que vai ser, e inventa uma história. Não que ele tenha feito assim, mas eu acho que tipo, tem a liberdade para fazer o que se quer sem ter muito assim controle. E é isso combinado com a duração, com o fato de ser imensamente longo.
Sim.
E eu curto ali aquela primeira parte, mas eu nem vou falar muito, porque nem é um filme que está nas nossas listas, por isso não tem...
Mas sim, eu percebo, eu também gostei do início, eu gostei do início desse filme, mas acho que depois...
Sim, aquele mundo paranoico que ele vive estranho. É fixe, mas depois... E a minha outra, meu outra decepção, que é provável que esteja na vossa lista, é o Oppenheimer. Não sei se está...
Não está. Eu fiz cálculos e acho que decidi tirar, porque acho que não gostei assim tanto dele.
Comentando ali nessa cena do Barbenheimer, eu acho o Barbie um filme melhor do que o Oppenheimer. Eu acho. E também, de novo, além do filme ser o que é, mais as 3 horas.
É isso. Eu acho que foi o fator das 3 horas que me fez retirá-lo. Eu até gostei do filme, mas. Precisava de ver tanto? Se calhar não precisava.
E digo mais. O Nolan está um bocado assim... Está um bocado perdendo muitos pontos comigo. Tipo,
o Nolan já faz o que quer há algum tempo.
Enquanto a carreira dele... Ele está longe de ser um gajo perfeito. Porque tem ali alguns filmes dele que eu não... Tipo, o Dunkirk também não é um filme que eu gosto muito. Tipo, ele tem muitos altos e baixos. E no Oppenheimer, principalmente, eu achei... Achei muito pouco entertainment. Muito
ok. Pouco, já falarei entrar, desse filme. alguém tem mais alguma antes de irmos para a nossa lista?
Eu assim, a única coisa que desilusão que tinha, que era um filme que eu já estava a ver há algum tempo e estava curioso para ver, não é nada especial o filme, e depois percebi que não era nada especial, que é o Eugène du Barry, que é aquele com o Johnny Depp. Em que ele faz de Luís XIV?
Não sei. Nem sei.
É um filme histórico com o Johnny Depp, Jean du Barry, que é sobre Luís XIV, que era aquele o rei francês que construiu Versalhes e da sua infame amante.
Okay,
era supostamente o grande filme do comeback de Johnny Depp. O filme não está nada especial. Mas eu estava curioso, porque pronto, eu gosto tendencialmente de filmes históricos.
E lá
de
voltar mais
a ver. Tu és um Johnny Depp defender.
Não. polémico. Não me vou comprometer. Não, assim.
Já que está a ser gravado.
Pois eu sei. Podem usar isto quando eu for famoso.
Sim.
Podem usar vários episódios quando eu for famoso. Não me vou comprometer.
Ok. Honestamente, eu acho que não tenho... A minha desilusão, pronto, foi o ano. O ano em filmes, no geral, foi uma desilusão. Eu acho que não há estes filmes... O meu top 10 Em comparação com o ano passado, por exemplo, tipo 7 ou 8 filmes nem entravam à partida.
Eu acho que dá para dizer também, talvez já é uma coisa desde o ano passado, mas dá para dizer que a Marvel em si tem sido uma decepção.
Sim.
Star Wars, Disney.
Eu concordo contigo, mas eu lembro que o ano passado falámos precisamente disso, que é tipo. Aliás, eu lembro de dizer, tipo, eu estou a abandonar este barco aos poucos, e eu não, mas eu disse na altura, fazendo aqui flashback, eu não vou fazer edição disto, que senão valha-me Deus, mas era tipo, eu disse tipo, mas ainda assim eu vou vê-los ao cinema, e a verdade é que há pelo menos um filme da Marvel que eu não fui ver ao cinema, por isso, de facto, eu séries...
Ainda vais a tempo, cara, ainda está...
Por acaso, não sei.
Não, acho que...
Mas acho que
já foi.
Mas, quer dizer, eu não sei... séries, não sei se cheguei, vi o Secret Invasion, que é uma desgraça, desgraçada mesmo, mas isso é uma série, não sei se calhar é um filme.
Eu acho que não vi mesmo nada do Marvel este ano, nada.
Pois, acho que ele está a descarregar um bocadinho, mas pronto, enfim, amigos, até para isto não ficar com 3 horas, como os filmes do Scorsese, vamos começar com o nosso top 10. E como não poderia deixar de ser, passamos sempre a batata quente para o nosso amigo Eduardo Aranha, que nos vai dizer quem é, qual é o seu filme número 10.
Número 10. Então, eu estive aqui a fazer muitos cálculos, eu tinha, pronto, como disse este ano...
Cálculos para isto?
Sim.
Matemática?
Pronto, este ano fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, porque...
Eita.
Tinha mais do que 10 filmes na minha lista. E
pois é, eu lembro...
Tinha aqui para aí uns 17, eu fiquei, ui, o que é que se passa com este
ano? Eu lembro que todos os anos tu pedes meio que desculpa porque sim, não tens filmes.
Sim, porque no ano passado acho que usei Os Segredos de Dumbledore num dos meus filmes. Portanto, eu estava desesperado, portanto, este ano, pronto, fiquei aqui bem orgulhoso até. Portanto, só para honrar os meus passados, eu decidi no meu número 10 trazer aqui um filme que não é assim tão qualitativo, mas que foi um bom entertaining, que é um filme da Netflix chamado Novo Olimpo. Provavelmente vocês não conhecem. É um filme muito homossexual.
Novo Olimpo. Este filme é espanhol?
É um filme italiano. Passa-se em Roma. Eu tinha visitado Roma há poucas semanas. Portanto, estava curioso. É a história...
Interessante.
É a história de um aspirante a realizador italiano que vai... Pronto, enquanto não é realizador, vai a um cinema... não ver filmes, fazer outras coisas.
Sim.
E entretanto tem uma história de amor. O filme é de Netflix e tem bastantes, também não é comum, mas tem bastantes nus frontais também. Okay. É algo que pode apelar ao público.
Pois, não,
mais característico sim, deste tipo de filmes. E é interessante. Não é, mais uma vez como disse, não é provavelmente o filme mais qualitativo em termos de interpretações, sim, whatever, mas passa-se em Itália, que é sempre bonito, é sempre...
Ok.
E eu tinha ido lá há pouco tempo, portanto é sempre um prazer ver cenas.
Claro.
E pronto. É um bom...
Nunca ouvi falar desse
filme
tão bom.
É normal.
Chama-se Novo Olimpo. É um filme, como o Eduardo Aranha diz, bastante homossexual, por isso sempre recomendável. Lucas, cálculo que não tenhas visto o filme.
Não vi.
Isto passou totalmente fora do meu radar. Lucas, qual é o teu número 10?
Ah, então eu estou aqui no desespero a adicionar mais alguns e por isso eu vou... Eu pus o Guardians of the Galaxy.
Pronto, esse filme está bem mais à frente na minha lista.
Ah, também está. Okay,
podemos, okay. Podemos, se calhar, falar mais à frente.
Ok. É isso então.
Ok, boa. Então, o meu número 10 é o Oppenheimer. Eu podia ter posto aqui outros filmes, eu estive aqui indeciso entre dois filmes para entrar no número 10, sendo que um era esse tal que eu falei, o Não Há Ursos, ou o Novo Air do Panahi, ou um documentário sobre o Ennio Morricone, que eu adorei, que é um compositor que eu adorava, não é? Quem não, não é? Mas pronto, eu acho que o Oppenheimer, lá está, num ano normal, não entraria neste... Nesta lista, mas eu acho que é bom o suficiente para ter entrado. Primeiro porque não é que abone muito a favor do filme dizer aí este só está aqui porque os outros no geral foram fracos, mas na verdade é isso, ou seja, acho que não nem está no meu top de Nolan, mas pronto, também não estou aqui para falar das coisas mais do filme, mas acho que é assim, foi uma experiência muito boa que eu tive em IMAX, que não é uma coisa comum para mim, eu não costumo ir ao IMAX. Acho que em termos de interpretações, eu acho que é muito bom, principalmente o Cillian Murphy. O Robert Downey Jr. acho que faz um papel bastante interessante, principalmente para quem está habituado a vê-lo como um Iron Man. Posso concordar que o filme é um bocado longo e tem alguns problemas de plot. Aliás, nós fizemos episódios sobre ele, mas eu não deixo de achar um bom filme, principalmente em termos de realização e de interpretação do Cillian Murphy. E pronto, para quem gosta daqui coisas mais históricas, não deixa de ser uma recomendação, Oppenheimer, e que foi, para todos os efeitos, sem dúvida, um dos maiores acontecimentos, filmes do ano. Para mim foi bom ver que o último filme do Nolan, o anterior a este, que era o Tenet, eu não podia discordar mais do Lucas em relação ao Dunkirk, que eu acho que é um filme excelente, mas o Tenet é tipo tenebroso. Eu detesto o Tenet, como toda a gente sabe. Eu sei que nós discordávamos destes dois, mas eu, o Tenet, para mim, num destes episódios aqui há uns anos, já não sei quando foi, pá, há dois ou três, foi a desilusão do ano. E pronto, fiquei contente de, olha, ir ver um filme do Nolan que tenha gostado, pronto, porque é um filme, não deixa de ser um dos meus realizadores favoritos, com um dos meus filmes favoritos, principalmente o Dark Knight, o Interstellar e o Dunkirk, não é o Dunkirk, embora também tenha gostado muito do Dunkirk, mas o Inception, enfim. Uhum. Prestige também,
é Prestige, filme. Sim,
pronto. Também não vou alongar, também o filme também não merece assim tanto, por isso o meu número 10 é Oppenheimer. Vamos então ao número 9, e Eduardo Aranha, depois do filme Novo Olimpo. Qual é o filme que vem?
Então, em número 9, portanto, que continua nesta tendência do de pior para melhor, não sei porque é que eu fui reforçar isso.
Sim, sim. Eu sei porque é que foste, mas sim.
Escolhi o filme O Menu, que é um filme que está no Disney Plus. Eu não sei se vocês viram, não?
Eu vi.
O Menu, sim.
Esse filme é que eu acho que eu não pus na minha lista, se calhar porque achei que era do ano passado.
Não, é deste ano. É deste ano. Desculpa, estamos só aqui a validar, só aqui para os
nossos sacos. Por mim, eu não ligo muito para isso. Se é.
O filme saiu em dezembro. Ah, quer dizer, o filme saiu em dezembro.
Eu vi na Disney Plus.
Ok, então. Ok. Estava a ler.
Mas então para lá. Passa. Então eu vou adicionar a minha lista.
Então pronto, podem falar os dois.
Está em que lugar? Então, falamos já.
Eu colocaria mais à frente. Mas podemos falar já, porque como eu já não tinha pensado nisso.
Ok.
Falar.
Pronto, o filme é uma crítica social com base na premissa. É um chefe de um restaurante que sente que a sua arte não é apreciada, portanto convida uma série de,
sim,
portanto, de clientes que estão ansiosos para ir lá, por vários motivos, e apresentei-os com uma última ceia, portanto, literalmente com uma última ceia. Aquilo é todo um restaurante e toda uma experiência gastronómica cheia de estrelas Michelin, aquilo até era numa ilha isolada e tudo. Tu percebes que há ali qualquer coisa estranha com o filme, até por algumas interações iniciais de algumas personagens, mas à medida que o filme vai desenvolvendo, percebemos que aquilo realmente tem um tom bastante dark. Mas depois no final tem uns plot twists interessantes, nomeadamente o plot twist do cheeseburger, que é bastante interessante, e que ao mesmo tempo é simples, mas que é interessante. Também tem algumas boas interpretações, não é que o filme seja extraordinário, mas...
Eu acho muito bom esse filme, eu adorei esse filme. Acho que a estrutura do filme é muito fixe, porque é basicamente a fantástica fábrica de chocolate, né? Aquelas pessoas ganharam
o bilhete
para visitar o restaurante dele, da qual ele, meio como também a fantástica fábrica de chocolate, meio que, talvez subconsciente no início, está à procura ali de alguém, de uma esperança, de certa forma, né? Que ele acaba encontrando nela. Eu acho que essa mistura de crítica com humor, eu acho que tá muito bem orquestrada. E acho que é um filme bem redondinho, sabe? Tipo, quando eu penso em filmes redondinhos, eu penso tipo no Whiplash, coisas assim pequenas, redondinhas, perfeitas. Eu acho que esse filme está no ponto.
Sim. Sim, eu vi-o em 2023, em 2022, mas eu gostei. Tenho alguns problemas com o filme, mas também achei bastante entertaining e eu vi no cinema, por acaso. E foi... A experiência não deixa de ser bastante interessante. Por isso, é o filme de Menu, que está, ou o Menu, que está neste momento na Disney+. Então pronto, Lucas, este seria também o teu número 9, não é?
Sim.
O meu número 9 é o Spider-Man Across the Spider-Verse. Alguém viu este filme?
Não.
Pronto. Este filme, para quem não sabe, é tipo uma sequela do Spider-Man Into the Spider-Verse, que na altura foi um filme meio que visto como inovador em termos de animação e a forma como... Pode-se dizer que grande parte do motivo que agora... todos os franchisings de super-heróis falam dos multiversos e isso vem do sucesso deste filme. Pode-se dizer, quer dizer, e claro que os cómics já fazem isto há muito tempo, eu diria eu, mas pronto. Este filme, eu acho, pode-se argumentar que este filme é melhor que o primeiro. Eu acho que gostei mais deste filme que o primeiro e ele expande bem, acho que é uma sequela. Quando, pá, eu não ia com grandes expectativas, honestamente, eu acho, ok, já fizeram o que tinham a fazer, mas a forma como eles focam em alguns personagens neste filme, ao mesmo tempo em que abrem o mundo, é um bocado contraditório, que é, eles abrem o mundo, mas focam ali em alguns personagens, principalmente no personagem principal, né, que é o Miles Morales, e depois a amiga dele, que eu já não me lembro, acho que está muito bom, está muito bonito, tem sequências lindíssimas. Eu vi no cinema, pá, e foi das experiências mais fixes que vi no cinema. As cores, a animação está muito fixe. Tem uma ação que é, pá, que é muito engaging. Uma das únicas coisas negativas que eu tenho a dizer ao filme é isso. Tipo, eu não sabia que era metade de um filme, ele meio que é cortado a meio. Eu iria ver na mesma, mas fiquei muito frustrado no final. Mas pronto, pá, é sem dúvida um dos melhores filmes, um dos filmes que eu mais gostei de ver este ano, e é possível que, sei lá, para o ano ou para o outro, que saia o supostamente o último filme desta saga, que eu revejo os outros dois, até porque eu vi o Into the Spider-Verse para aí 3 ou 4 vezes já. É um filme que eu gosto bastante. Mas pronto, recomendo. Não sei se ele ainda está, se já está disponível. Eu diria que não está disponível lá nenhum ainda. Possivelmente na Amazon para alugar, ou na Apple. Por isso, pronto, é o meu número 9. Vamos então para o número 8, do Eduardo.
Então, o meu número 8 acho que é provável que esteja nos vossos mais acima, mas é o The Killers of the Flower Moon. Não sei se está.
Como eu disse, eu nem tenho top, mas eu colocaria provavelmente mais acima. Sim.
Mas queres falar mais à frente ou queres falar?
Eu não coloco este mais acima pela questão do tempo, mais uma vez.
Ok,
acho que o filme é muito longo.
Então, se não tens top, não está na minha lista.
Sinto que o filme se arrasta um bocadinho. Ainda assim, gostei do filme. Claro que é preciso tirares ali quase uma tarde inteira para o ver. Foi uma tarde de domingo, neste caso. O premissa é muito simples, é ali uma colónia de índios e que tem petróleo, são índios que são novos ricos e portanto vêm os brancos clássicos para abusar de poder e provocar ali uma série de crimes e assassinatos. Desculpa, estou a projetar a minha voz.
Projeta.
A pedido aqui da regia. Mas o filme acaba por ser interessante também até em termos de toda a produção e interpretação. E acaba aqui por entrar no meu top 8. Não sei o que é que leva a sua opinião.
Lucas, porque é que está no teu
nós
top?
Nós tivemos um episódio sobre ele, sabe?
Temos.
Ah, vocês gravaram.
E eu já falei que para mim foi um fenômeno de que eu não... Aliás, eu nem queria muito ver o filme. Fui muito receoso com essa cena das horas, mas eu não
3 horas e meia.
Desculpa, eu acho que se fosse... eu acho que tu não sei se me disseste para eu ver este com o vosso cinema, mas eu acho que se fosse ver este filme ao cinema adormecia. Porque eu acho... Eu não sei.
Bah, eu senti com o Oppenheimer imenso, mas com este aqui eu tava mesmo... Fiquei muito interessado, eu achei muito estranho, muito interessante meio que o mundo que ele abre, acho que ele cria muito bem a cena da... Mostra muito bem aquela comunidade indígena, cria muito bem aonde o ambiente, onde aquela história se passa, aquela cidade, digamos... E eu comecei a ficar muito fascinado pelo personagem do Leonardo DiCaprio e as escolhas, as decisões absurdamente morais que ele começava a... Quando a história começou a se desvendar e eu comecei a ver, ah, é sobre isso que se trata esse filme. Eu achei muito interessante. E eu acho que nota-se ali o talento de um realizador das
Com muita
antigas, digamos,
experiência.
com muita experiência.
Sim.
Tal qual eu notei quando vi, tipo, o silêncio dele, sabe?
Sim,
Tipo,
sim, sim.
não vi no Irishman, mas aqui eu vi um gajo que realmente tem suas razões pra estar no top do realizador. E a cena dos assassinatos em si, dos crimes em si, foram uma coisa que, de certa forma, me ficou na cabeça, sabe? Eu fiquei mesmo a pensar nisso. Por isso eu acho que o filme conseguiu escalar o que queria
Deixa eu
de
até
me
pensar,
tocar de alguma
não?
forma. Por isso
Sim.
é um filme que tá num lugar muito mais alto agora, num top, do que eu imaginaria que estaria. Enfim, tocou comigo.
Pronto, não vou alongar porque é isso, já temos episódio, mas infelizmente esse filme não entrou no meu top, embora reconheça que é um filme muito bem feito, pá, e feito por um mestre de cinema, não é? Ok, e é um filme que em breve, direi eu, estará disponível na Apple TV Plus. Bem, meu número 8 é o último capítulo da saga John Wick. Com muita tristeza minha, John Wick despede-se do mundo do cinema. Eles meio que fizeram agora um spin-off, uma série spin-off, não sei se foi para a Amazon, lá que é o do Continental, lá que é, lá do hotel. Este filme está no top porque é isso, também é quase uma homenagem simbólica ao John Wick, que é dos franchisings que eu mais gosto no cinema, pela sua compreensão da ação, não é? Algum de vocês viu o John Wick 4?
O quatro, não.
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 Pronto. Eu acho que o John Wick, não sei se entretanto já falei aqui no podcast sobre o John Wick, mas eu gosto muito do John Wick porque para mim é um filme puro da ação em que pá, eu não vou à procura de personagens muito complexos, eu vou à procura de. Pá, tem que ser no cinema. Eu acho que nós até já vimos nós vimos o 3 no cinema, não foi, Lucas? Nem
Bom,
tu.
depois.
Tem que ser no cinema, pá, fazer um embrace às maluqueiras da ação, fazer bénias ao Keanu Reeves e pá, e acho. Eu ia meio receoso numa de, tá, pá, ok, já vimos tudo o que eles podiam ter feito com este personagem em termos de cenas de ação. Eu acho que há cenas de ação que fazem double down ao que já foi feito. Há cenas de ação muito bem feitas. Pá, este filme tem uma cena impressionante que, pá, é possível que já tenha sentido naqueles filmes antigos do Bruce Lee, do Chuck Norris, essa malta que eram sozinhos contra o mundo, mas particularmente este filme do John Wick tem uma cena que é tipo, tu sentes o cansaço dele, tipo, eu não sei como é que este gajo, eu estou cansado, eu estou cansado mesmo, tipo, e tu notas que ele, tipo, não deixa de ser um super-herói, não é, o Baba Yaga, ele sabes que é muito provável que ele os vá foder, mas tu não sabes como, ele tem uma escadaria para subir, tem não sei quantos gajos, e tu dizes assim, tipo, tu sabes que este gajo vai fodê-los. Mas tu não sabes como, e tu vês a concretização, eu acho que é bom nisso. Tu vês o gajo, de facto, e a maior parte, se calhar, dos stunts, até o próprio Keanu Reeves que faz, tipo, tu vês o gajo a dar cabo deles e é credível. Mais ou menos, não é? Dentro dos limites do aceitável humano, mas não deixa, tipo, tu vês acontecer, não é uma coisa em que tu. Ei, vem uma bomba, um Deus ex machina, de repente o gajo ultrapassou aquilo, estás a ver? Não, tu vês o gajo à porrada, depois. Pá, e acho que o filme é muito bem feito. Este filme passa-se em Paris, acho eu, a maior parte. Pá, e eu não podia deixar. Podia, não é? Mas, de pôr o John Wick, o seu final. Espero também não o ver mais, honestamente. Também acho que já está bom. Mas pronto, o final do John Wick para mim era um regresso aguardado e sempre foi uma experiência muito agradável. E é daqueles franchisings que. Eu acredito que entretanto vai haver o primeiro filme, o segundo filme, o terceiro filme. É sempre entertaining para mim ver este gajo à porrada. Por isso Para mim é pura coreografia e entertainment.
Esse é um filme que se calhar vejo no avião. Acho que
é um bom filme de avião. Sim, sim, sem dúvida alguma. Sim, sim, sim. É possível que lá esteja. Bem, amigos, vamos então para o top 7. Eduardo, qual é o teu número 7?
O meu número 7 é o filme que tu falaste há momentos, que é o Anatomia de uma Queda, Anatomy of a Fall, que eu, por acaso, pelas minhas artes, não sei, insisti bastante e encontrei
alguns... Tu ainda não viste?
Mas eu depois posso-vos partilhar onde é que eu vi.
Eu não consegui, atenção, eu não consegui ver ao cinema, quer dizer, não é, não consegui, eu conseguiria, mas passou-me na altura.
Veio para o cinema aqui?
Sim, sim.
Ah, tu completamente fora.
Sim, sim, acho que até passou no Trindade.
Passou, eu não tenho certeza. Eu acho que não o vi lá, no Trindade. Não, olha que eu tenho estado atento à programação do Trindade. Eu tenho estado à programação do Trindade e acho que não
o
vi.
Nós vimos o...
Tens razão, este filme, então este filme nem sequer devia estar nesta lista. Não, o filme sai em fevereiro de 2024, por isso vamos ver. Vai estar na nossa lista de 2024, Lucas. Mas pode estar na lista do Eduardo, até porque eu tenho um filme que vai sair em fevereiro também de 2024. Por isso.
Não, você está nos torrents, está.
Sim, é isso. Mas, ou seja, se ainda não saiu aqui, mas está nos torrents. Na verdade é livre, tanto pode vir este ano como para o próximo, por isso Eduardo, tanto é que o Tar o ano passado estava no Minha e este ano
está na Minha,
por isso sim. Ok, anatomia... tenta só não dar grandes spoilers,
sim,
né?
Sim. Pronto, então eu vou só contar a premissa básica, não sei se vocês já devem saber.
Eu vi o trailer.
Pronto, é...
Eu nem a premissa dei,
mas então aquilo basicamente é uma família, é mãe, o pai e o filho. Vivem, o filho tem uma deficiência visual, só para aqui é um pormenor interessante. Vivem num casebre algures em França, portanto é uma zona com neve, vivem os três. E um dia o pai aparece morto cá fora, parece que dá a entender que caiu da janela e que sofreu uma queda.
Certo.
Pronto, tudo bem, a princípio o homem caiu, suicidou-se, o que é que se passou... Ou será que a mulher o matou? E, portanto, toda a premissa do filme é andar à volta disto. O que é que aconteceu? Porque só existem aquelas duas testemunhas. Aliás, existe uma terceira testemunha, que é muito passageira, que não vai ali acrescentar muito detalhe à história. E tu assistes depois ao desenrolar de todo, não é propriamente o processo, mas sim do julgamento, para perceberes qual é que será a verdade e para se terminar a verdade.
Sim.
É um filme que, por acaso, eu reparei no filme porque sei que está nomeado agora pelas interpretações dela.
E ganhou a Palma de Ouro.
E ganhou? Ah, ok. Não sabia que tinha ganho a Palma de Ouro.
Pois, por isso é que o que estava a dizer que era estranho, porque nós temos uma tradição todos os anos, vamos ver a Palma de Ouro. O filme ganha a Palma de Ouro, sim.
Pronto, eu acho que o filme vale muito pelas interpretações, porque em termos de história em si, é interessante. É sempre interessante perceberes ali... Tem ali sempre um cariz muito ambíguo, mas acho que vale muito para a interpretação dela e do miúdo, do filho, que faz de... Pronto. E não vou alongar, também não dar aqui. É um bom filme. O filme depois lida ali com uma cena muito interessante, que é a barreira linguística, porque ela é de origem alemã, mas depois viveu em Inglaterra e casou com um francês. E, portanto, quando ela vai a julgamento... O julgamento é em francês, mas ela não se está habituada a francês. E, portanto, tem que lidar ali com uma barreira linguística para se defender. E é interessante vermos uma personagem a lidar com essa...
Interessante.
Com essa...
Sim,
com esse
detalhe. Está no radar, foi como eu disse. Eu honestamente, eu pensava que o filme já tinha saído.
Aqui no foi cinema. O John Wick que matou o homem.
Se calhar foi o John Wick. Ok, pronto, pá, é isso. É provável que seja um filme que esteja nas nossas listas no próximo ano. Mas é, caralho, é estúpido, não, o filme ganhou a carne deste ano e ainda não ter saído aqui. É. Não sei o que é que esta gente anda a fazer. Enfim, Lucas, o teu número 6.
É. Então eu vou falar de um filmezito que está, eu acho que é na Apple TV, chamado Fingernails.
É? Eu conheço, mas não vi. Tu recomendaste, não é? Eu é que falhei.
Recomendo.
Tem grande elenco.
Pois tem o gajo do The Bear. Apesar de que ele não tem assim tanto destaque nesse filme.
E tem o Riz Ahmed, aclamado, e a Jessie Buckley, que eu também gosto muito.
Pois sim. Então é um filme sobre... é o típico indie chic. É um indie financiado pela Apple. Sabe? É tipo um futuro, digamos... Não é grande sci-fi, mas assim, existe nesse mundo uma tecnologia em que é preciso tu remover uma unha para um casal ver se eles são tipo.
Compatíveis.
Essa é tipo 100% de compatibilidade. Acho que tem como ser compatível, não compatível, ou tem como ser um meio termo, que é do tipo, um deles está muito commitment, mas o outro não, sabe? Tem são assim. E a personagem principal e o gajo do The Bear, eles são um casal que fizeram o teste e eles deu o resultado de que eles são compatíveis. Só que ela tem um interesse pela essa tecnologia, por saber isso, e vai trabalhar num sítio onde fazem esses exames. E a cena é como a relação deles deu positivo, eles estão numa situação muito tipo, bah, a gente já sabe que somos nós. Então, tipo, o gajo não se esforça muito com ela, porque, tipo, não há, já é uma coisa
Dado por
dada
adquirida.
por adquirida. E ela, ao trabalhar nessa empresa, ela conhece o outro gajo, esse, o Rizamed.
Risamento.
E ela começa a questionar, porque ela começa a se interessar por ele, digamos. E ela começa a questionar o resultado daquilo mesmo. E depois ele também disse que tem uma namorada, mas a vida dele é meio estranha. Enfim, é um filme meio na cerca daqui. Poderia quase que ser tipo um episódio do Black Mirror, pelo fato de ter assim
Tecnologia.
uma tecnologia, apesar do filme se focar mais tipo na cena das relações do que na tecnologia em si. Mas é um filme, é uma coisa tipo diferente, interessante, que
Ok.
vale a pena ver.
Ok, é o filme Fingernailed, realizado por Christos Nicol, que está na Apple TV. Saúde. Então, o meu número 7 é um filme que eu vi ontem, amigos. É um filme que vi ontem que se chama Beyond Utopia. Sou honesto, eu não sei onde vocês podem ver este filme. Nós já, como toda a gente sabe, este podcast, pronto, não se deixa limitar pelos meios
Legais.
normais. Mas pronto, basicamente o que é este filme? Este filme. Fala como alguns já vamos vendo alguns filmes, mas fala sobre o regime, basicamente é um documentário, fala sobre o regime da Coreia do Norte. Mas qual é a particularidade? Muitas das imagens que nós vemos aqui, e ele foca-se em três histórias, vá, que é um pastor da Coreia do Sul que ajuda norte-coreanos a fugirem, basicamente. Tens a história de uma família norte-coreana a fugir da Coreia do Norte e depois de uma mãe que está na Coreia do Sul a tentar arranjar logisticamente a fuga do seu filho que está na Coreia do Norte. Mais uma vez, isto é tudo, é um documentário, não é? E qual é a particularidade? A particularidade é que todas as imagens que nós vemos são todas filmadas mesmo, não há recriações. Tirando uma outra cena de animação que eles usam para pintar uma outra coisa, mas não há. São tudo imagens reais. E para quem não sabe, fugir da Coreia do Norte, só sair da Coreia do Norte, não é necessariamente o maior desafio. O maior desafio é eles. Ou seja, primeiro, eles não conseguem sair da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Isso é absolutamente impossível. Eles têm que sair pela China. Mas a China é um país onde tem ligações à Coreia do Norte e se eles forem apanhados lá, têm que ir. Ou seja, eles têm que. Valha-me Deus. Eles têm que ultrapassar a China, ainda ir para o Vietnã, que também é um país com ligações com a Coreia do Norte. Enfim, e a cena é: nós estamos a ver isto a acontecer, tipo, com imagens reais da família, que basicamente é tipo um casal, um homem e uma mulher, duas filhas e uma velhota de 80 anos. E tu estás sempre com o coração nas mãos, tipo, estes gajos são cá, eles vão morrer, né? Tipo. E foi das experiências mais intensas, porque assim, ele fala muito, pá, primeiro de uma questão de sobrevivência, e a pessoa que eles entrevistam, eles sei lá, estão numa safe house no Vietnã. E dos americanos, são americanos, eles na Coreia do Norte eles são educados. O que é que se passa? Ele está meio manco, o teu cão, é Lucas.
Porque eu não sei olhar pata.
Pronto, Pronto. E a cena é, tipo, eles meio que... ou seja, eles são educados a que os americanos são, não é, são uns monstros que só os querem matar. E a forma... nem é bem isso, é mesmo, são tipo outros seres, exatamente. E é fixe nós vermos, por exemplo, a senhora de 80 anos, ela diz claramente, tipo, eu só quero fazer o Kim Jong-un feliz, estás a ver? Ou seja, tal e como é um tipo de uma lavagem cerebral que nós vemos, que sei lá, as pessoas mais novas não têm, se calhar, mas, ou seja, ela só fugiu porque a filha ia fugir, e se ela ia ficar lá, ela ia levar por tabela porque a filha fugiu. Uhum. E depois tu sabes, tipo, que, por exemplo, pessoas que vão à Coreia do Sul, que fogem da Coreia do Norte, passam por todo um processo que é basicamente como um tipo de deslavagem cerebral, que é muito intenso. Pá, eu nunca vi testemunhos tão reais da Coreia do Norte, pronto, pode ser por ignorância minha, mas assim, nós vemos, eles estão, há lá uma, eles filmam, tipo, que eles estão a atravessar uma floresta do Vietnã para o Laos, ou lá o que é, acho eu, não, é de Laos para a Tailândia, não, do Vietnã para o Laos, sim, é. Estão tipo 6 horas no meio do monte. Porque depois tens as pessoas que os ajudam, mas que querem é dinheiro. E eles, de repente, estão ali todos perdidos. Porquê? Porque...
mas que eles estão a atravessar o México e assim, também tem uns que...
Possivelmente. Possivelmente. Sim, sim. Mas a partir daí, se faz caça, não vais ser morto, não é? Mas pronto. Pá, é um documentário, é dos melhores documentários que vi este ano. Honestamente, não sei muito bem onde é que o podem arranjar, mas é muito interessante porque demonstra aqui uma, assim, nós meio que já acreditamos mais ou menos o que é que acontece na Coreia do Sul, no Coreia do Norte, não é? Mas nós aqui vemos literalmente uma família a fugir, nós acompanhamos uma família a fugir e o desespero deles. Uhum. E acho que é muito interessante. Bem, vamos então aqui para o nosso número 6, Eduardo, o que é que tens para nós?
O número 6? Assim, é o número 6, desculpa. Aqui breve disclaimer de que o meu número 6 e o meu número 5 acho que são filmes que fizeram parte do teu ou do teu ranking do ano passado. Uhum. Mas que são filmes que oficialmente acho que saíram no cinema este ano, portanto estavam no limbo.
Okay.
E eu puxei-os para este ano.
Sim, sim.
Pronto, o número 6 é o filme Tar, que tem a Kate Blanchett a representar o papel de maestro.
Sim.
Acho que não vou detalhar muito, nem vou falar muito sobre este filme, porque já foi mais do que falado. Mas é realmente...
eu ainda não vi, mas tenho curiosidade em ver. Não vi, porque sou um mestre.
É um filme, é um bom filme.
Não tá nos streamings.
Eu percebo. Eu acho que está naquela, eu acho que... não sei se já ouviste falar do Showtime, eu acho que está nessa. Eu acho que... não sei se já ouviste falar dessa plataforma. Acho que é uma nova que anda para aí. Eu acho que está lá. Mas pronto, conta a história de um maestro e do seu cancelamento.
Pois,
passa do seu apogeu para o seu cancelamento.
Eu acho, na minha opinião, o filme Lucas.
O filme é um bocadinho lento no início, mas eu acho que é propositado para parecer pretencioso. Sim. E descamba totalmente. E tu notas... uhum. O que é o cancelamento de um artista através da arte também? É um bom.
Eu sei que tem que ver.
Teve no meu número 8 do ano passado. Pronto, Lucas, o teu número 6 é.
Deixa eu ver o que é que eu vou apanhar aqui.
Então, só tens 3 filmes?
Não, tenho
mais. Ok.
Eu vou pegar um que, como eu disse, tem filmes aqui que de gosto questionável. E esse talho talvez não desse. Esse, eu falei antes de um fake indie, esse é um true indie. Se chama The Artifice Girl. É mesmo indie esse filme, mesmo assim, sem dito quase. Mas é um sci-fi, também podia ser um episódio do Black Mirror.
Okay.
É sobre uma miúda, aliás, é sobre uma...
Onde é que viste este filme?
Ah, esse eu fui no...
ah, este
no
Underground.
É sobre uma... um departamento, digamos, da polícia, que é focada em encontrar pedófilos online.
Uhum.
Né? E eles percebem que... eles encontram um gajo que ele é muito bom em encontrar esses homens. Só que ele usa, tipo, como bait uma rapariga. E eles estão preocupados com o bem dessa rapariga em ela estar se
A
submeter a
ser
isso.
usada como isca,
Então
não é?
eles encontram ele e dizem: bah, a gente precisa saber quem é essa rapariga e até que ponto ela está envolvida nisso e tal. Até que ele diz que a rapariga não existe. Essa rapariga
Artificial, sim.
exatamente. Só que daí, se tipo, o filme tem umas três ou quatro partes, digamos. É um filme muito mais assim de sentados numa mesa tendo diálogos. É muito mais do que de ação ou de qualquer coisa. É um filme muito mais assim. É mais de argumento do que. Não é um
Isso,
filme muito
ação.
cinematográfico, é um
Sim.
filme mais de argumento e depois sobre discussões de uso moral daquilo e não. Por isso é interessante se tu quer, tipo, ter. Como eu disse, podia ser um episódio do Black Mirror, assim, a falar mais desse assunto. É
Ok,
interessante. É um
é
filme pobre, de certa forma, mas
sim, é o filme de Artifice Girl. Encontrem onde quer que eu encontre. Então, o meu número 6, não sei se está nas vossas listas, mas é o filme Barbie. está na minha lista.
Tá? Eu não pus na minha lista porque não me.
Então, mas
Não,
pronto, podemos falar está um
mais à
bocadinho mais
frente.
para cima, sim.
Podemos falar mais à frente, então. Eduardo, qual é o teu número 5?
Desculpa, tenho que ver. Ah, o meu número 5 é. Como eu disse, o meu número 5 também é um filme que acho que estava na tua lista ano passado, até foi por isso que eu posso ver,
Sim.
que é o After Sun. Não sei se está nas vossas
Eu
listas ou se
acho
estava nas vossas
que
listas passadas,
é
mas.
possível
Estava,
que eu.
estava. Estava em número 9 no ano
É
passado.
possível que não
Mas eu
estava na
acho.
minha, mas depois eu vi.
Pois, ficou ali, não é?
E ficou, ficou
Eu acho que o
ali.
filme estava ali no limbo, porque acho que lembro de que ela estreou para em fevereiro.
Sim. Olha, vai para a minha lista também, já que eu estou precisando.
Foda-se. Sim, mas só para dizer, esse filme, que eu acho que é um filme excelente, que se calhar neste ano estaria para aí no meu número 3 ou 4.
Sim.
O ano passado estava em número 9, quase não tinha entrado, ou seja, o ano passado foi muito mais.
Sim.
Um ano muito mais intenso.
Sim. Olha, agora está na minha.
Pronto, está na lista de Eduardo Aranha e de Lucas Maria Silva, então digam lá porque é que está na vossa lista. Eduardo.
Eu também já.
Não vou alongar muito também, porque acho que já se falou muito deste filme em todo
Excelente
lado.
filme.
Mas é a história de um pai e de uma filha que estão de férias e que tu percebes que aquela relação também está cheia de outros significados sobre o estado mental do pai. E ainda que o final seja ambíguo, porque eu acho que o final é ambíguo, tu não percebes exatamente o que é que se passou com o pai, embora a maior parte das pessoas acredite que o pai eventualmente se suicidou.
Fica aqui o spoiler.
Sim, pá, eu não desculpem, caros ouvintes, eu tenho muita estima
Sim.
por vocês, mas
Também já tiveram
é um
tempo.
filme que já está aqui há muito tempo
É isso.
e
Já está
portanto,
na
se vocês
filme,
não
está na
viram, o
filminho.
problema é vosso, desculpem.
Eu nem
Está na
tinha
filminho.
pensado nisso.
Portanto, é um filme ali
Sério?
muito. Tem ali muitas mensagens de
Foi.
Big, mas o meu primeiro significado por acaso não foi esse, já não lembro qual foi.
Está na filminho, no filme.
E o meu
Mas
primeiro
se for por filho, era
significado foi que.
solteiro?
O meu primeiro significado do filme que eu extraí foi que ele se distanciou da filha. Depois é que analisei melhor e percebi que, com vários indícios ao longo do filme que davam ali a
Sim.
ponta
Epá, eu acho
da
que é claro.
sua deterioração mental,
Porque ele
sim.
compra aquele tapetinho, só?
Hã?
Porque ele compra aquele tapete?
Sim, o tapete é de mau gosto. Denunciei ali muito. Não,
Sim.
eu acho que
Olha,
há vários
eu vou ter que
sinais.
rever,
Até
então. Olha lá.
a cena do karaoke, a cena do karaoke que ele canta com a filha. Que, aliás, acho que ele não vai cantar com a filha.
Mas o que é que
Sim.
tem de mal na vida dele? Só porque ele está solteiro?
Depressão. Não,
Olha
não
agora.
sabes o que é que tem, porque tu vês um momento isolado da vida dele, tu
Sim.
vês as férias, tu não sabes qual é o background dele, não sabes o que é que poderá estar. Pode ter sido o fim da relação e ele não está a saber lidar bem, pode ser o afastamento com a filha que tu não sabes porque estás a ver um momento de férias. Há ali qualquer coisa que não estava a ter certo.
Isso.
Mas sim, eu acho que é um bom filme porque nos está a levantar estas mesmas questões.
Sim.
Pronto.
Para mim era certinho, mas pronto. Eu
E.
lembro quando vi o filme, eu fiquei bem afetado no final, fiquei meio estúpido. Não, é um
Para
filme
que
mim era certo.
capta bem o
Mas é muito bem feito.
ambiente. Sim,
E
sim, sim, sim.
a interpretação quer da miúda, quer do Paul Mescal,
Sim.
é muito boa. Tu, Lucas, queres acrescentar Não,
mais alguma
concordo
coisa?
com tudo que o Eduardo falou.
Ok, o meu número 5. Pronto, isto está aqui no, neste limbo. Eu prometo que para o ano eu não acho que nós temos de ter esta mágica, Mas
porque
isso
assim,
está certo.
eu já vi este. Não, não, este filme estreou em 2024, em Portugal, mas já estreou nos Estados Unidos há algum tempo até.
Mas como eu já o vi, eu acredito que para o próximo ano, quando fizer essa lista do próximo ano, não entrasse. Isso também seria injusto para o filme. O meu número 5 é o de Holdovers, que é um filme de um realizador que eu gosto muito, que é o Alexander Payne, que ainda hoje falei dele.
Posso dizer, enquanto tu estás a dizer procurar, eu estou a guardar esse filme para ver mais no Natal, porque eu sei que é um filme natalício, apesar de ter esse twist. Mas sim, estou a ver provavelmente esta semana. Eu gosto muito do
Sideways.
O Sideways é muito bom, eu gostei do Nebraska.
Não vi.
Eu tenho outro também.
Tem o George Clooney, que não é nada.
O Descendentes. Mas depois também tem o Election. O Election também é bastante bom. Foi o que trouxe a ribalta, a riso e a response. Que entra no Morning Shows. Pronto, pá, eu gosto muito dele porque pá, faz filmes assim simplesinhos, não é grandes meios, são coisas pequeninas. E o Holdovers, que em português é Os Excluídos, pá, tem um ator que é um dos atores que eu mais gosto, que passa sempre meio que percebido, que é o Paul Giamatti, pá, eu adoro o Paul Giamatti.
O gajo é o agente do... é dos NWA e do gajo dos Beach Boys.
Quem? Ah, certo. Pois é, ele é agente, normalmente costuma ser o mau agente nos músicos. E o Holdovers eu vi este ano, mas assim, é uma história que até pode ser um lugar comum, que é... Ele é professor numa escola, num colégio de ricos, lá nos Estados Unidos, em que a maior parte dos putos na altura do Natal vão para casa, mas há outros que não têm para onde ir e têm que ficar lá.
Uhum.
E ele, porque é um professor assim meio antissistema, o diretor castigou e diz, não, tu tens de ficar aqui com os putos que ficam cá este ano, tens de ficar aqui a tomar conta deles. E é ele e depois a senhora que... faz a comida, não é? A cozinheira, na cantina, que perdeu o filho muito recentemente na guerra, não sei se não é, na guerra do Vietnã, qualquer assim do género. Entretanto, a maior parte dos putos, vai lá um, tipo, lá está, Deus Ex Machina, que chega com um helicóptero, porque são todos ricos, e diz assim, ora, afinal o meu pai veio cá e perguntou se vocês querem ir todos para uma estância de ski, passar lá o Natal. Vão todos, tirando este puto, que a família dele não autorizou. Por isso, a história foca-se nestes três pessoas, que é o professor, que é o Paulo Giamatti, este putinho, que é meio, pronto, o puto é esperto, mas que ninguém gosta dele e que é muito impertinente, e a senhora, que está em luto. Pronto, pode roçar muito aquela história do Captain, My Captain, estás a ver, do professor, que coisa, mas tem alguns pontos comuns, mas é um filme. Pá, o roteiro, foda-se, o guião... É muito redondinho, os personagens estão muito bem escritos, as interpretações estão excelentes, pá, é isso, eu adoro o Paulo Giamatti, tipo, é um filme, é um feel good movie, embora, pronto, tem algumas situações até bastante dramáticas, que depois, pronto, naturalmente, eles não se podem ver uns aos outros e depois vão criando alguma relação, é um bocado previsível nesse sentido, é um filme previsível, mas... Eu considero um filme muito bom, com interpretações excelentes, muito bem filmado, acho que é película até, assim, uma cena meio... pronto, que é um misto entre... É isso, é lugar comum, mas não deixa... Eu acho que é muito, mas muito bem feito. Por isso, recomendo muito quando o filme sair, né? Entretanto, se vocês virem, podemos até fazer episódio, se eu ainda me lembrar, mas...
Também parece ser um bom para o avião, por exemplo.
Sim, por exemplo, sim. Não é isso, as takes não estão muito altas, não é aqui uma coisa. Mas eu gosto destes filmes simplesinhos, mesmo o Sundance quase, embora este tenha sido estreado em Toronto, acho eu. Enfim, pronto, é Os Excluídos, do Alexander Payne, que é pá, que é um realizador que eu gosto. O Nebraska, para mim, é um filme excelente. Enfim. E vamos então para o nosso número 4.
É o número 4 já?
Não. Já vamos para o 4, estamos quase a chegar ao fim.
Pronto, o meu número 4 é Barbie.
Ok, Lucas, tu tens o Barbie no teu...
Ah não, mas se calhar vou precisar pôr.
Pronto, então podemos falar do Barbie e Eduardo.
Isto é uma lista dinâmica.
É o meu número 6. Lucas, Eduardo, porquê é que Barbie está na...
Opa, o Barbie foi a grande sensação deste ano, não é? Portanto, eu acho que inevitavelmente, sendo eu aqui um menino da pop culture, também acho que acabou por me influenciar. Mas eu gostei bastante do filme, acho que foi um filme bastante entertaining. Apesar de, pronto, mas são histórias pessoais, que a minha experiência no cinema não tem sido a mais suave, porque o meu namorado estava muito irrequieto, porque não está habituado a pessoas a pessoas. Não
sei. Mas neste filme?
Sim, sim, ele agarrou uma perna de uma pessoa atrás dele para calar, porque ele não estava ele não estava a conseguir lidar com as pessoas vestidas de cor-de-rosa a comer pipocas e a falar.
Fazer muito barulho.
Ele dizia tipo, ai, olha o Ken! E ele houve lá um momento em que agarrou uma perna para ver se calava alguém, e acho que conseguiu calar.
Pronto,
portanto, ainda é isso, bem para ele, sim, sim. Resultou. Mas foi um filme entertaining, assim, suavezinho, ao mesmo tempo com uma mensagem interessante. Acho que foi um filme realmente que teve... Pronto, além de ser da Barbie, mas teve aqui um grande empurrão dos mídia, portanto, também por causa do fenómeno. Mas eu gostei bastante do filme, acho que foi divertido, acho que foi assim, o filme certo de verão, não sei.
Sim, acho que é bem ponto.
E ainda tem mesmo a banda sonora e assim, ainda hoje ouço a música da Dua Lipa e penso naqueles dias de verão e tudo, e com uma nostalgia. Portanto, é um filme que acho que cumpre o propósito, se calhar, de certos filmes. Que é de criar memórias, portanto, sim. Sei que vou olhar para este filme e vou lembrar-me das férias de 2023 que passei na Madeira e quando fui com a minha namorada assim, ele agarrou uma perna. Portanto,
é isso.
Eu me lembro aqui, Lucas. Quando falamos sobre esse filme, tu tinhas alguns sérios problemas com a...
Tem alguns problemas quase políticos com o filme, mas tentando esquecer isso.
Para mim foi o contrário, eu, depois de termos aquela conversa, eu comecei a pensar mais nisso, por exemplo.
Oh, pois. Estás a ver, tu a dizer-me assim, porque é que estás-te a amarrar no The Crown, porque é que... E no Barbie, o que me ficou não é só essa cena, tipo, a parte interesseira e oportunista da Mattel, mas sim um filme que foi de longe dos filmes, e é isso que eu levo, e por isso é que está nesta lista... É dos filmes em que eu me ri mais este ano, em que eu me diverti mais este ano. Mais uma vez, sem querer estar-me a repetir, mas estando noutra lista de outro ano, possivelmente nem na lista estaria. Mas, pá, tem interpretações bastante interessantes. O próprio Ryan Gosling, tipo, que é um gajo que ainda não dou discussões por ele, honestamente. Não acho que ele seja um grande ator. Eu gostei muito de o ver. É isso, é um filme fun. As músicas são fixe. Tem alguma emoçãozinha. Visualmente é muito interessante, o set design é fixe, tem gente gira, enfim, foi uma experiência fixe ir ao cinema, eu gostei do fenómeno, eu por acaso fui com um amigo meio resingão, e que no final saiu rendido, que ele estava no, não sou o público deste filme, olha esta gente aqui, vestida de cor-de-rosa, Eu fui com um gajo, escuta, eu fui com um gajo que era o oposto do público-alvo deste filme.
Um gajo mais para
o
Oppenheimer do que...
Sim, não, eu fui... É, exato. Mas ele riu-se e ele ficou meio, pronto, no final teve alguma dificuldade em admitir que gostou do filme, mas eu sei que ele gostou. E isso é bom, por isso. O filme por acaso ficou disponível há muito pouco tempo na HBO e acho que é um filme, por acaso eu ainda não o revi, mas acredito que seja um filme muito rewatchable, não é? Porque é muito fun. Mas pronto, é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, Lucas?
Não, a única coisa que eu diria é que me fez lembrar uma época, me fez lembrar antigamente, quando havia...
No meu tempo.
Eu percebo o que é que queres dizer.
O quê?
Qualquer coisa para trás.
Uma
nostalgia qualquer que o filme consegue capturar.
Sim, e eu acho que também o fato de ser... Nota-se ali um grande valor de produção.
Sim, sim.
E esse tipo de filme normalmente não tem tido tanto valor. Comédias, ultimamente, tu não vê um investimento tão... Assim, sabe?
Sim, sim, sim.
Tipo, me faz lembrar, sei lá... É muito antigo, mas tipo, o Marte Ataca, do Tim Burton, que era um filme tipo de comédia que foi pros cinemas e que tinha... Sabe, ultimamente tem as comédias do Will Ferrell, mas até o Will Ferrell começou a fazer pra Netflix. Esse tipo de filme não tem a dimensão.
Não tem este budget, esta...
E mesmo a dimensão do que normalmente tem.
Sim.
E em termos de story, tem uma coisa que lembra uma Hollywood que já não existe mais, quase.
Okay.
Que eu não sei bem explicar, mas...
Até aqueles cenários mecânicos que eles
talvez
fazem,
por
com
isso.
As ondas.
Talvez por...
que não vão buscar ali os efeitos visuais, são mesmo aqueles cenários. Que vão buscar ali algumas técnicas mais antigas, que não são tão antigas, mas que acho que é interessante.
Ok. Pronto, é o filme Barbie, que está no meu top 6. Está no meu número 6 e o número 4 de Eduardo e o número Basta saber qual do Lucas.
Um quadro.
Lucas, qual é o teu número 4?
Então eu estou a ficar, já estou a perder as balas aqui. Eu vou para. Para não ficar muito em alta, vou falar de um filme que ninguém gosta desse filme. Os críticos não gostam. O público, se tu ver no Rotten Tomatoes, ninguém gosta de filme. É um filme de terror e quem gosta de filme de terror não gosta de terror. É um filme medíocre. Mas que eu me diverti imenso, que nem a Barbie, eu me diverti imenso. Chama Five Nights at Freddy's.
Ah. Sim.
Eu achei super divertido esse filme. Mas eu também, honestamente, eu não entendo por que tanto hate. Eu entendo que críticos não gostem, mas a audiência não gostou. É um filme de terror, mas é meio PG, então não tem grandes violências, não tem sangue, sabe? Por isso quem gosta de terror talvez ache muito fraquito. Mas eu achei... É um filme super, super divertido.
Tu viste no cinema?
No cinema, sim. Okay. Para contar a história, basicamente. É baseado em videojogos sobre um gajo que cuida, supervisiona à noite um restaurante abandonado, os jogos, ele tipo fica olhando para as câmeras.
Mas por acaso, porque é que ele tem que supervisionar uma coisa que está abandonada?
É um dos mistérios.
É um dos mistérios.
É um dos mistérios, que o gajo, que o dono daquilo, quer que aquilo ainda assim seja cuidado.
Okay.
E tal qual o jogo, a história é basicamente a mesma coisa, apesar do personagem ter algumas coisas do passado que é revelado ali. É tipo... um horror comédia.
Assim, está no teu top 4. Lucas.
Está.
Um filme com 5.5
que eu achei super divertido.
É isso. Não, que conta a experiência. Não. Muito bem. Ok, Lucas. Então o filme Five Nights at Freddy's. O filme. Que pá, não sei se está aí disponível ainda, mas pronto. Os filmes é mais difícil. Bem, o meu número 4 é o filme May December, não sei se está na lista, está na tua lista mais à frente.
Estou no número 3, se quiseres podemos falar já.
Bem, vamos ligar porque a seguir ias tu a falar. Pronto, o May December é um filme que já saiu no cinema, mas é um filme Netflix, nos Estados Unidos já saiu na Netflix, aqui ainda não e nem sei bem quando é que vai sair, mas pronto, é um filme que já saiu aqui no cinema. Opá, como é que eu ia te explicar? Este filme é um bocado... Eu fui ver este filme porque eu não sabia nada do filme, mas na altura vi que as reviews eram muito boas e quando é assim eu prefiro nem ver.
Tu achas
que não? Não, eu...
Sabes que filme é sobre o quê? Sobre curiosidade.
Não sabia nada. Nada. Eu no limite até pensava que era uma relação entre elas as duas.
Também
porque
eu
um dos filmes recentes deste realizador era o Carol, que é a...
Exato.
Com a... Kate Blanchett e a Rooney Mara. E eu até pensava que era aqui uma relação amorosa entre a Julianne Moore e a Natalie Portman. Mas não, basicamente o que é que acontece neste filme? Eu acho que também já falei assim muito brevemente no episódio, no aclamado episódio do Police Story, que é um filme em que segue uma atriz assim meio de série B, mas que é suficientemente conhecida, que vai estudar uma pessoa para interpretá-la num filme. E essa pessoa, basicamente, quando tinha 30 e tal anos, violou um puto de 13, não é? Pai, engravidou dele e foi presa porque violou. E pronto, quando ela saiu da prisão, entretanto eles foram um casal e continuam a ser um casal. E o filme é eles... Estou a evitar muito, estou a lutar muito para não dizer basicamente, foda-se. É a Natalie Portman a descobrir aquele mundo e pronto, quando entra uma pessoa externa assim num ecossistema mais ou menos estável, entra um ser externo que começa a fazer algumas perguntas e a questionar algumas coisas, isso tudo, e que mexe com as pessoas. Eu acho que é um filme com uma textura muito estranha. Eu não sei se aquilo até é feito em película ou o que é, mas eu falo na textura, não é só visual, é mesmo o som. Ele tem um piano muito melodramático, quase novela, tipo tum, tum, tum. Se calhar meio que para emular o tipo de conteúdos que tipo de filmes ou de séries que a atriz, que a Natalie Portman interpreta, faz. E isto depois tem outra layer, porque isto de facto é baseado numa história que aconteceu. Mas
a história toda? Da atriz também?
Não, acho isso, que não, isso acho não. Que na história do, do sim, da violação.
Okay.
Sim. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu achei os personagens incríveis, achei os atores muito bons. É um filme com... Não digo dilemas morais, mas tu meio que ficas naquela, tipo, claro que é claro, é óbvio, tipo, que aquela mulher violou aquele miúdo, mas tipo, até que ponto é que ela admite, até que ponto é que... Ou seja, é muito... Eu estou com alguma dificuldade em medo do filme, porque posso dizer, é um filme de adultos, caralho, é um filme,
eu acho que sim, sim, eu acho que até... Tu percebes que a evolução, percebes que a personagem dos 13 anos é muito estranho, porque a personagem dos... que foi violada aos 13 anos, está na idade adulta agora, no momento em que estás a ver o filme, e tu percebes que ela só naquele momento é que está a perceber que se calhar toda a sua vida
exatamente.
Foi construída com base numa violação, e tu estás ali a percebê-lo, a encarar a realidade e a perceber com base nas perguntas que a outra também lhe está a fazer. E, por exemplo, há uma cena, não sei se é grande spoiler, mas em que com o miúdo, portanto, quando eu digo miúdo, é o marido dela que deve ter 30 e tal anos, que já tem filhos.
Tem idade de atriz, ele tem idade de atriz que isso. Vai lá,
tem 30 e tal anos. E que tem filhos que já vão para a faculdade, porque na verdade os filhos são muito novos. Que ele fuma ganza pela primeira vez com o filho, e o filho fica chocado porque o pai nunca fumou ganza.
Sim.
E percebes que há ali uma personagem que é o pai, que ao mesmo tempo poderia perfeitamente ainda ser um adolescente. E há ali uma grande. Mas outra layer que eu acho impressionante neste filme, e eu acho que o filme é muito sobre isso, é o estudo de personagens. E Natalie Portman, enquanto está a estudar a Julianne Moore, que é supostamente a personagem, a mulher real que ela quer construir em personagem, a obsessão dela e até os passos que ela dá para tentar entender a mente por trás dela e tentar exatamente perceber as motivações.
Exato.
Que a vão ajudar a si a construir a personagem dentro dela. E ali até uma certa intriga entre elas as duas depois, que acaba por até se depois refletir naquele final.
Sim.
Vou aqui revelar, mas que acho que está mesmo bem construída a história.
Não, está muito
e todas essas intrigas
não, estão mesmo muito bem. Interessante.
Eu acho que o personagem mais interessante de longe é esse, é o gajo, né? O marido dela, porque tu vês mesmo a cabeça e o gajo faz uma interpretação incrível. Eu não me admirava que ele começasse a ser nomeado para prémios e para Oscars e isso tudo, porque sim. O gajo faz uma interpretação incrível e é. Mas mesmo também, tipo, na psique, porque ela está a tentar entender, e nós também, a psique daquela mulher que não admite que fez nada de errado, não, tipo...
Sim.
Não, e tu vês que é uma manipuladora, ela manipula e não manipula só ele, manipula... Mas depois já há perguntas porque é que ela é assim, enfim, há várias coisas. É um filme muito... É muito fixe tu ires descobrindo os personagens, não necessariamente o plot... Porque não há ali nada no plot, fiquei, caralho, não mal posso esperar para ver o que vai acontecer. Não é bem isso. Aqui é explorar personagens e uma história totalmente macabra, muito estranha. Eles não saíram da cidade onde isto aconteceu, por isso meio que toda a gente sabe. Neste momento, ela pagou não é, a sua dívida à sociedade, foi presa, mas de repente estão numa relação os dois. Quer dizer, por isso... é um filme muito bom, que eu gostei muito este ano, e o Eduardo também, está no meu número 4 e está no Eduardo número 3, que é o meio de dezembro. Lucas, qual é o teu número 3?
Eu não sei se eu tenho, eu acho que eu só estou com 2 aqui.
Ok, queres passar à frente esse?
Pois é, posso passar.
Pronto, então, eu vou passar à frente, então eu vou falar de um filme que se chama As Bestas, que o nome original, quer dizer, o nome original nem é necessariamente The Beasts, porque é um filme espanhol. Que já, é isso, o nome original é As Bestas. Que é um filme que eu vi, que saiu no cinema este ano, até na Trindade, e a mim passou-me totalmente ao lado. Melhor, eu vi, mas não me interessei muito na altura. Mas vi para aí há duas semanas, ou semana passada, e eu fiquei, tipo, abismado a ver este filme. Então... Isto é um filme meio francês, meio espanhol, em que há um casal de franceses que o sonho deles sempre foi ir para uma aldeia de Espanha, no norte de Espanha, mesmo até quase perto de Portugal, em que eles, os aldeões lá daquela aldeia, alguns deles até parece que falam português em algumas coisas, ali uma mistura. E ele sempre quis ir para lá e criar, fazer um género de agricultura meio que sustentável. Mas não são muito novos, são assim tipo... Quer dizer, não têm mais ou menos a idade dos nossos pais. São muito novos, mas também são muito velhos. E há uma votação na aldeia, mas pronto, são um casal de franceses que têm algum dinheiro até, ou seja, podem estar ao luxo de ir para lá fazer a sua, a sua vida, mas quem está na aldeia, as bestas, são, pronto, aqueles homens rudos do campo, né? E que, por algum motivo, alguma empresa estrangeira quer colocar lá na, naquela aldeia umas ventoinhas de eólica, de energia eólica. Que aquilo supostamente vai prejudicar a parte da aldeia, mas vai dar dinheiro às pessoas que lá vivem. Mas para isso acontecer há uma votação. E esse casal francês, juntamente com outras pessoas, mas especialmente eles, votam contra. A partir daí há uma tensão enorme entre esses franceses e algumas pessoas lá da aldeia. Aquelas pessoas mesmo... rijas, mesmo, pronto, quando pensamos num aldeão mesmo já com os seus 50 hectares, sempre ali com aquela rigidez, aqueles calos da agricultura e o caraças, há uma tensão que, pá, eu acho que não senti, tendo o filme lá na América da Coreia do Norte, e nunca senti, este filme fez-me sentir esta tensão que não tinha sentido este ano, que é tipo, isto vai haver merda, tipo, o gajo ia lá ao café da aldeia e tu sentias a tensão, porque tu sabes, tipo, estes gajos querem foder este gajo. E depois eles têm o vilão do filme, né, que é um dos personagens do... é um das bestas, não é? Sim. Tipo, ele é um ator incrível. Tipo, é um ator... pá, eu nem sei, nem nunca saberei dizer, nem saberemos quem é o gajo, porque isto é um filme assim meio... estava aqui à procura no meu coisa e nem encontro. Nem é fácil de encontrar no IMDb. Ok. Então, o filme é de Rodrigo Sorogoyen e o ator é este maninho que se chama... é o Luís Zahera. O Denis Benochet, que é o ator principal, ele meio que já entrou em algumas coisas, alguns filmes franceses que eu já vi. Mas pronto, basicamente eles estão ali pela... pá, tu notas que há aqui muita tensão entre os aldeões e o francês. Pá, vão acontecendo coisas e é um filme que luta, fala sempre naquela coisa de dizer, pá, ok, pá, estes gajos são cães que ladram, mas não mordem. Mas será que mordem? Será que não mordem? Pá, deves-te proteger, não deves-me proteger? Tipo, deves ter medo, não deves ter medo? E depois ter... pá, eu não estou a fazer de todo um bom trabalho a vender o filme.
Não, mas eu estou a achar interessante.
Mas...
sim, acho que é interessante.
Mas... e depois acontecem cenas.
Parece um filme.
Que eu nem posso revelar, mas ao dizer isso meio que já sugiro. E as consequências destas cenas. É tipo, é muito, mas muito, mas muito interessante para, pá, para perceber aqui um bocadinho... porque tu, ok, tu, como é óbvio, tu estás do lado do personagem principal, que é o francês, que é meio quase até, né, é tratado de forma, né, é um imigrante, vens para aqui, vai para a tua terra e o caralho, mas depois para o outro lado também percebes os gajos e que ele diz, tipo, embora o vilão, tipo, o gajo é dos piores vilões que eu vi no cinema, meu. E é um aldeão, meu, um gajo mete medo, meu, e que ele te diz assim, mas olá, tu... pá, tu tens dinheiro, não tenho. Tipo, isto para mim fazia-me diferença.
Uhum.
Tipo, eu tenho que trabalhar aqui até aos não sei quantos anos, foder as mãos. Pá, e tu, ou seja, tens o vilão que tens medo dele e que sabes que ele pode foder o nosso herói. Mas quando ele dá o argumento dele, tu meio que percebes.
Sim, sim, sim.
E pronto, como é público, as pessoas sabem que eu gosto desse tipo de coisas. Pá, é as bestas, eu sei que saiu no Trindade este ano, é um filme até longuinho, tem 2 horas e 20, pá, mas eu não senti, eu comi aquilo de uma rajada e que foi muito, muito bom. Pronto, amigos, eu não sei onde é que ele estará disponível, nem onde é que vai estar, mas pronto, vocês já sabem onde está. Vamos ao número 2, Eduardo.
O meu número 2 é o filme do Nanni Moretti, que se este ano...
sei.
Que é o Sol do Futuro. Não sei se está nas...
não está na minha lista, mas ouvi isso.
Pronto, foi... pá, desculpem, eu ligo os filmes muito às minhas memórias pessoais e... eu fui ver...
estás culpado.
Eu fui ver o filme na véspera de ir para Roma, portanto tinha ali uma cena... foi literalmente na véspera.
Sim.
Portanto fiquei ali com grande memória associada ao filme. O filme, para quem não sabe, conta a história de um realizador italiano que está... struggling com a sua, com as suas relações pessoais, nomeadamente com a sua mulher, que está a pensar, está a questionar o casamento, e também com a sua relação profissional, porque ele está a encontrar alguma, está, está a ter alguma dificuldade em encontrar o seu papel no mundo da realização, nomeadamente neste mundo do, do streaming. Há até uma cena em que ele se reúne com a Netflix para debater, para debater a sua possibilidade de fazer um filme para a Netflix, e percebe que não cumpre os requisitos. É um filme que eu, na altura, eu na altura quando estava a ver o filme, eu lembro-me que gostei bastante. Aliás, achei a primeira parte do filme muito lenta, mas saí bastante emocionado do cinema com a segunda parte do filme, porque acho que o final é bastante impactante, porque mostra ali uma, o que é que o cinema pode ser e o que é que o cinema pode representar, que é ali uma representação de uma história alternativa, ali de um acontecimento em Itália, que já não me lembro certo que era o acontecimento, mas estava relacionado com uma revolução política comunista.
Ah, certo.
Era, não foi algo que aconteceu, foi algo que ele simulou no filme que teria acontecido. Sim. E era o impacto que isso poderia representar para a sociedade, que acaba por passar uma mensagem bastante forte no filme, e que, pronto, apesar de eu não ser um especialista em cinema italiano, whatever, mas no final tem uma cena de uma marcha que ele traz para essa cena muitos rostos familiares. Aliás, eu reconheci alguns, mas não conheço assim tantos, como eu estava a dizer, do cinema italiano, que eu acho que é ali quase uma homenagem também a essa parte. Para mim foi uma cena bastante emotiva, e eu acho que o filme em si também foi, passou de algumas mensagens interessantes, e pronto, acabou por ter aqui um impacto muito.
Vi no cinema. Eu também vi esse filme. Pá, eu sou muito fã do Nanni Moretti, acho que ele tem muita piada, e tem, não só tem piada, como tem, é um gajo fodido quando tem que ser. Eu gosto muito. Tem um dos meus filmes favoritos, que é o Habemus Papa. Estes dois últimos que ele fez não marcaram particularmente, mas pronto, fico contente que pelo menos tenha marcado aqui o nosso amigo Eduardo. Número 2, Lucas.
Então, estamos a acabar. Filme, de novo, a minha coisa está muito inconsistente, e não são títulos de grande valor, mas eu vi um recentemente que eu achei interessante, chamado Sanctuary. Conhece?
Não.
A premissa é quase como se fosse, podia ser um episódio do Succession, no qual o Roman vai virar o CEO. Digamos que o Roman vai finalmente virar o CEO, só que um dia antes dele virar o CEO, ele precisa demitir a dominatrix dele. Sabe, como ele vai virar CEO, é melhor que não descubram aquilo. Basicamente é isso o filme. São dois atores. É aquela cena que eu curto, né? Dois atores dentro de uma sala. Por isso eu tinha que trazer um título desses assim, claro. E foi o que eu arranjei. É o que chamam de thriller sexual.
Eu ouvi falar desse filme, sim.
É interessante a dinâmica, né, entre os dois atores, os dois personagens, e a coisa vai para uma conclusão que eu não chegava lá sozinho, que eu não iria imaginar que era esse o caminho que o filme iria seguir. Eu recomendo, é uma boa experiência.
Ok.
Fun.
É o filme Sanctuary.
Uhum. Bem, Sanctuary é basicamente aquela palavra para parar.
Ah, o
safe word.
Ok, o meu número 2 já foi mencionado aqui, e é o Guardiões da Galáxia. Queres começar?
Não, eu me esqueci quase do filme.
Pronto. Opa, eu não me esqueci, porque assim, eu, para mim, é isso, falando em experiências emotivas e isso tudo, os filmes de James Gunn, no geral, tem muito esta coisa que é tipo comédia, emoção, tens todo um range de emoções de sentimentos, que eu aprecio particularmente no cinema, e olhando para os meus tops, sei lá, né, olhando para estes 5 anos, há sempre isso em comum, acho eu, que são filmes que têm um range de emoções muito grande. O Guardiões da Galáxia, pá, são filmes que eu gostei particularmente, o primeiro e o segundo, são dos meus franchises favoritos da Marvel, E a experiência que eu tive a ver o terceiro no cinema foi muito boa. Eu acho que já tinha chorado a ver o segundo, eu chorei a ver o terceiro. Acho que o que ele faz com alguns personagens, Evas, é tipo, eu já não sabia o que é que ele podia fazer mais com alguns personagens. Ele ainda, tipo, trabalha ali personagens que nós, que eu não estaria a contar fosse trabalhar, e que dá-lhes outra vida. No limite, é uma experiência muito fã, mas que tem, é isso, tem coração, né? Tem sentimento. E não acho bacoco, não acho fake, acho honesto, mesmo que seja com filmes de super-heróis, com uma árvore e com um guaxini.
Não, notas que ele gosta daqueles personagens.
Sim, exatamente, é mesmo isso. Notas que há ali um respeito pelos personagens e a história, pá, e depois aliado a isto, é uma história super fun, pá, super com humor do caraças, e que no final de contas é um bolo que eu acho, pá, à partida o Guardiões da Galáxia acaba, não é? Pelo menos o James Gunn à partida não faz mais filmes para a Marvel, até porque foi trabalhar para a concorrência, mas pá, acho é possivelmente o último bom filme da Marvel, é por isso. Deste ano foi de certeza, mas eu não estou com grandes, expectativas da Marvel agora, e pronto, podemos sempre agarrar ao passado, principalmente em relação ao ano 2023, o Guardiões da Galáxia, que são personagens, que é isso, que ele nos fez gostar dos personagens. Ele gosta muito, mas ele faz-nos gostar dos personagens, e temos aqui uma ligação aos personagens. Vocês viram?
Sim, sim, eu incluí na minha vida.
Eu acho que fiquei traumatizado com o especial de Natal que saiu ano passado.
O especial de Natal é particularmente mau.
Eu por acaso vi esse. Provavelmente até foi a última coisa da Marvel.
Foi feita à pressa, pá.
Mas sim, eu vou ver, mas acho que tá, o filme bem. Também ainda não se impressionou.
Não, eu acho que no quesito. Mais dramático, como tu falou, eu acho que tá muito bom. No quesito fã, só que eu acho que eu preferi o Justice League que ele fez. Eu achei mais.
Ele não fez Justice League?
O Justice League não, não é o Justice League, é o Suicide
Squad. Ah, Suicide Squad, certo. Sim,
eu achei mais absurdo e mais fã do que este aqui. Assim, em termos de
concordo.
Sequências de ação.
Nesse sentido, sim.
E coisas assim, sabe? Mas em termos de coração, esse aqui tem mais.
Ok, vamos então para os nossos últimos filmes, amigos, para terminar isto. E o filme favorito do Eduardo é o...
É o Past Lives. Não sei. O que é que vocês...
Não, eu vi. Não está na minha lista, pá.
Então, vou resumir. Sim. O Past Lives é uma história... Acho que não posso dizer que é uma história de amor, mas é quase.
Sim.
Mas é a história de dois amigos, eu acho que eles são da Coreia do Sul.
Atenção, como é dizer que este filme está no limbo, porque ele só vai sair em fevereiro de 2024.
Como assim?
Como assim? Está aqui, olha. 8 de fevereiro de 2024.
É que eu sinto que eu vi em fevereiro de 2023.
É como eu, talvez já vi há muito tempo. Sim.
Ok, pronto, whatever. Conta a história de duas pessoas, duas crianças que se conhecem. Meio que são amigos / namoradinhos, separam-se porque ela emigra para elas, portanto eles são da Coreia do Sul, se não estou enganado. Ela emigra para os Estados Unidos, eles perdem o contacto. Anos mais tarde surge uma coisa que acho que era o Facebook. Ele consegue encontrá-la no Facebook, eles iniciam uma relação digital durante alguns anos. Já não me lembro ao certo se eles tinham alguma relação física, mas a relação digital mexe com eles. Eles eventualmente acabam por se afastar e eventualmente chegam aos tempos atuais, ela está numa relação estável, e ele diz-lhe que vai visitar Nova York e gostava de reencontrá-la, a sua amiga de infância e a sua crush de infância. E o filme mostra-nos então o que é essa past life transportada para o dia de hoje. E como é que isso é compatível com uma suposta amizade, que é supostamente o que eles têm entre eles. E que sentimentos é que estão ali escondidos e que poderão ressurgir. Pronto, e mais não quero dizer, porque sim. O filme saiu no seu em Portugal.
Não, eu gostei do filme. Ele não marcou particularmente. Acho que é um filme meio 24 também.
Acho que é.
E é um filme. Porque, que não vai para lugares óbvios, eu acho que é fixe por causa disso. Não vai, não vai para lugares óbvios porque tu pensas isso aí, eles vão, é past lives, eles vão se comer como o caralho. Sem querer entrar em grandes spoilers. Sem querer entrar em grandes spoilers, é uma coisa muito mais. Embora se fale tipo, aí, sobre o reencontro entre eles, é, muito mais, é uma coisa mais introspectiva até. Sim. É mais a cena, ela questionar a vida dela e ele questionar a dele. Entretanto tem um personagem que é o esposo dela, o marido dela, que é um personagem mesmo fixe, meu. O gajo, coitado, ele está ali, ele até, nem sabe o que é que há de fazer.
Até a cena inicial é eles os três num bar e há alguém de fora que está a observar a dinâmica dos três.
Está incrível. E está a dizer,
eu não sei o que é que eles são, se ela é namorada dele, se ela é que é namorada daquele, se eles são irmãos. E tu é aquele primeiro contacto que tu tens com o filme e tu só percebes ao longo do filme o que é que eles realmente são os outros. Porque tu percebes que a química entre eles, e isto fala muito sobre a química, tu estás a analisar a química deles mesmo com o olhar externo.
Não é isso, ou seja, mas se calhar é isso, podia ir para lugares comuns e de repente há uma fera, há uma cena que pá, é uma cena tão subtil, é uma cena tão. É tipo aquela. É fogo se há que arde sem saber.
É um tease.
Mas que mais que um tease, até é físico ou isso, é um tease de tipo isso, não é? Da vida passada e não necessariamente em relação ao gajo, eu acho.
Eu até acho que é depois o desgosto, porque eu acho que aquilo. Não sei, não quero entrar muitos spoilers, mas é um desgosto, porque é isso, estás a chorar por uma vida passada.
Sim.
Eu acho que estás a chorar por uma vida. Poderias ter tido.
Poderias ter tido e nem sabes se ias ter. É isso.
Mas, é muito a cena da fantasia. Mas isso e tu é estás perfeitamente bem numa vida normal e de repente aparece-te ali uma coisa que te questionas todas as tuas decisões. E questionas o que é que poderia ter sido a tua vida se tivesses ficado na Coreia do Sul.
Achei um filme bastante
gostei bom. Eu gostei bastante, sim.
Sem dúvida. Ok, é o Vidas Passadas que estará disponível em fevereiro de 2024. Lucas. O teu último filme.
Pois é. Chegámos. Nós vimos juntos, se calhar tu nem lembra bem do filme. Que há dois irmãos da Ardeni.
Torre e Loquita.
Torre e Loquita.
Ah, esse quase que entrou na minha lista. Sabe que ias dizer o do Will.
Não, Jesus, não. Pá, eu sempre curto os filmes dos Ardeni. Alguns são mais fraquitos que os outros, mas esse aqui... subiu lá em cima da nova.
É, elementos muito tensos, pá.
Basicamente é sobre dois irmãos que estão assim na merda socialmente. Tipo, porque... o sonho deles
acho
é ser pobre.
Acho que está na Filmino. Acho que está na Filmino. Tá na Filmino. Acho que sim.
Tipo, o sonho deles é ser pobre. De tão na merda que eles estão. Né? Porque eles são... eles são refugiados,
eu
acho, né?
Eu acho que sim.
Então eles não têm nem direito para trabalhar, então eles estão mesmo na desgraça.
Certo.
E...
já está na Netflix, na Filmin, na Filmin.
E os da Dani pegam pesado nessa história, principalmente na conclusão do filme. É um bocado feral. E eu não dava, eu fui ver esse filme contigo sem saber nada, não sei que era dos Dardenne.
Sim.
E,
pois é. Felizmente fomos ver o filme. Caso contrário, nem teria passado.
Ela se submete assim a uns trabalhos. Né? É o que arranja-se quando não se pode trabalhar, digamos.
Certo.
Mas ao mesmo tempo ela tem um grande. Ela tem um grande desespero em ter o irmão presente, sabe? Mas ela acaba tendo que ir para um trabalho onde ela não pode tê-lo. E ele tem aquela coisa também, eles querem muito estar juntos um do outro. E é meio isso que segura, assim, o filme, né? Aquela coisa, essa relação muito forte que os dois têm um com o outro, na qual as situações... fazem que eles tenham que estar separados. E como eu falei, a conclusão é um bocado trash. Por isso, recomendo.
Sim, nós temos um episódio, acho eu, sobre o filme.
Sim.
Eu também lembro que gostei bastante. É isso. Epá, é só aqueles realizadores que é sempre fixe ir ao cinema. Tu sabes, vais ter uma experiência interessante. Pode não... pode não ser maravilhosa, pode não ser, pá, mas sabes que vais sair dali, tipo, olha, isto foi uma cena. Isso é bom. Pronto, é o filme Torre e Loquita, que está disponível na Filmin. E então, e para finalizar, eu tenho aqui um filme também que vi, tipo, há uma semana, duas, sacado assim mesmo do cu, que é o de Eight Mountains, quer dizer, em português é Oito Montanhas, mas o filme é italiano. Como é que eu hei de explicar? Para mim vai ser muito difícil explicar o porquê. Nós não estamos, eu não estou a conseguir aqui com o computador entrar no IMDb por algum motivo. Mas pronto. Fiquei sem net no computador. Pronto. Mas pronto, basicamente isto é o quê? É um filme. Eu tenho aqui. Obrigado. Ou seja, isto basicamente é um filme que segue dois miúdos. Ou seja, é um puto que vive em Turim. Isto é um filme italiano. Que vive em Turim e que no verão vai para uma casa que os pais têm no meio do monte, numa aldeia qualquer. E, entretanto, ele faz amizade com um puto lá da aldeia que se chama Bruno. De repente todos os filmes italianos têm de ter um Bruno. Eu não entendi porquê, mas é o silêncio, Bruno. Enfim, deve haver aqui uma homenagem a alguém. Pronto, e eles meio que se dão muito bem. Ou seja, o Bruno é criado, há aqui uma ligação quase com o filme anterior, não é com o filme anterior, mas com os Bestas, que era criado assim por pessoas rudes do campo, não é? Como se costuma dizer, e os pais do outro putinho meio que sentem no dever, tipo, pá, para o puto não estar aqui a trabalhar, nós vamos levá-lo para Turim, para ele estudar, para ele ter, pá, e o pai dele não deixa, e de repente, tipo, meio que proíbe, os putos deixam de se ver. E o que é que isto faz? Isto faz com que, de repente, eles cresçam, ou seja, de repente deixaram de se ver, e a forma como crescem em separado, um puto da aldeia e um puto, que sabem muito bem, não é? Mas eram, pá, descobriam as montanhas, isso tudo, e tu vês vários filmes. O filme é muito longo, o filme tem 2 horas e meia. Mas eu gosto dos filmes que te seguem desde, seguem os personagens desde pequeninos até adultos. E é a forma como eles, a certa altura, se separam e o outro fica o putinho com crises existenciais de Turim, que só quer fumar com os amigos e não sabe e falar de filosofia, como o puto da aldeia que não tem outras opções, que até é inteligente, mas só tem que aprender a construir casas. Que eles separam, entretanto juntam-se outra vez, e a forma como, pá, é um filme muito sobre self-discovery, não é? Sobre tu perceberes quem és e o que é que queres e o que não queres, como é que duas pessoas da mesma geração.
Isso parece um Past Lives. Vidas que podiam ter sido.
Sim, mas neste caso é as vidas, mais do que vidas que podiam ter sido, é a vida que eu posso ter. Porque ainda, neste caso, eles ainda vai ter, tipo, pá, e há aqui uma ligação muito grande ao pai dele, porque, por exemplo, a certa altura o putinho, né, que até pode ser visto como putinho mimado, adolescente de Turim, ou jovem adulto, embirrou com o pai, deixou-se falar com o pai, e o pai dava-se muito bem com o outro miúdo, e de repente o pai, como era um montanhista, gostava de explorar montanhas, começou meio que quase que adotou o outro puto, e, ou seja, e ele criou, e o que depois que dá a moto ao reencontro é que o pai dele morre, e eles ficaram meio com o dever os dois de construir uma casa no meio do monte. Epá, e é aí que eles se juntam outra vez, mas é o que eu mais gostei neste filme, é tipo, e porque vai, passa durante muitos anos, que é tipo, pá, eu e tu temos uma amizade, não é? Vai haver uma altura em que eu estou na merda e tu estás fixe, mas passado uns tempos, se calhar estás tu na merda e eu estou fixe, e é a forma como, pá, estamos aqui e hoje sou eu que estou fodido, amanhã és tu que estás fodido, e como é que a vida faz com que, se calhar, um que tem, não quer dizer poder, mas um tem prevalência sobre o outro porque está mais no controle da vida e o outro está mais na merda, como as coisas podem mudar a seguir. Eu acho isso, acho bonito até, acho que é uma coisa que é super normal, mas acho que nós nunca pensámos muito bem nessa cena, não é? Que é as fases da vida, não é? Eu acho que
isso são as 8 montanhas?
As 8 montanhas, eu acho que tem a ver com um género, um trilho que o pai dele quer fazer e que, pronto, ele, ou seja, ele depois acaba, pá, assim, não vou entrar em spoilers, quer dizer, posso entrar, mas porque eu acredito que a maior parte dos não vai ver isto, nem sei bem onde, quer dizer, podem sacar na net, não é? Mas, tipo, é porque ele, de repente, ele quer fazer as montanhas, que ele depois torna-se montanhista, ou puto de Turim, meio para seguir as pisadas do pai, para se descobrir e tal, e quer fazer os trilhos e as montanhas que o pai tinha feito com o outro amigo. Enquanto que o outro amigo, entretanto, já tem filhos, está em casa, pronto, está a passar pelas suas crises. Porque a mim o que fez questionar às vezes é tipo, não, este gajo que sempre soube que queria, que era ter aquele trabalho, que era mulher e filhos, ele é que está bem agora, por isso ele é que sabe o que é o bom na vida, e o outro está todo perdido. Mas a seguir o outro já está todo fodido porque está num casamento meio fodido e os filhos sei quê, e não tem como pagar as contas, e o outro está aí a explorar o mundo e diz, não, o outro é que está bem. E tu ficas, foda-se. Está a ver? Na verdade, eu nem sabia o que é que está bem e o que é que está mal, o que é que serve para cada um, porque o outro a certa altura diz, tipo, foda-se, eu não consigo arranjar ninguém, o puto Turinho, né? Até que depois arranja alguém mais à frente, no Tibete ou caralho. Mas pronto, eu não sei bem explicar este filme, mas é um filme que eu vi que me impactou para caralho. Tem aqui algumas coisas que eu curto, que é essa cena tipo dos do self-discovery, autoconhecimento, né? E coisas que duram várias gerações da vida dos personagens. Eu gosto particularmente disso, por isso, assim como quem não quer a coisa, o Oito Montanhas é o filme que eu mais gostei de ver de 2023. Não sei, lá está, mais uma vez, não sei noutra lista onde é que estaria, mas o ano passado foi o Everything Everywhere All at Once, que é um filme muito diferente deste. Mas pronto, este filme, não sei se alguém vai querer ter interesse em vê-lo, acho difícil, mas pronto, pelo menos eu tirei muito com ele. Amigos, chegamos ao fim da nossa... Estamos aqui já com quase 2 horas de gravação. Chegámos ao fim da nossa listas. Alguém quer fechar com alguma coisa? Expectativas para o próximo ano? O que se passa? Como vai ser o 2024, Lucas?
Pá, a minha preocupação...
Para o cinema, para o binge, quais são os seus desejos?
Sim, a minha preocupação é tal qual o das séries, de relativo à greve. Nós não sabemos o que vai sair daí. Há também uma possibilidade... de que se destaquem produções europeias com isso da greve também,
né? Sim, essas porque, não pararam.
Porque aqui não parou e... não sei se eu começo um pouco a torcer pela morte dos streamings. Se calhar eu...
Morrer à partida não morrem. Pode haver aqui...
É que está a virar o canal de televisão, né? Está a virar exatamente igual, né?
Sim, está
muito... E é isso.
Ok. Eduardo?
Acho que não tenho muito mais a acrescentar. Estou curioso para perceber que filmes é que vão dominar.
Para mim, é isso. Para
pois é.
Não consigo antever.
É para a semana que sai?
O quê?
Não. Tu te falaste para a semana?
Não. Que filmes é que dominam?
Achei que ia sair os do Oscar.
O panorama no próximo ano.
Sim.
Sei alguns que quero ver. Sim. Mais por curiosidade mórbida que outra coisa, mas...
Sim. Eu digo o mesmo que disse no final do episódio das séries, que é... a maior parte destes filmes eu não estava a ver a sair, não tinha expectativas nenhumas, e alguns, é isso, foi um ano bastante medíocre, e não acho que seja difícil o próximo ano ser melhor, apesar disto tudo, ainda assim, até porque entretanto também vão saindo outras coisas, mesmo a tempo dos Oscars, essas cenas, por isso eu estou otimista, porque este ano foi fraquito. Mas é isso, é tipo, vão sair coisas, necessariamente coisas, de realizadores que... Há aí um do Coriela, que é o Monster, que ainda não vi, porque ainda não saiu, mas dizem que também está bom. Ou seja, há realizadores que vão voltar, coisas que eu nem sei quem são os realizadores, nem conheço os filmes, nem conheço atores, tipo este, e que eu vou gostar, por isso estou bastante expectante. É das poucas coisas na vida que eu deixo-me levar. Há poucas coisas na vida que eu deixo, mas o cinema, as séries, aqui é porque ainda assim, apesar de tudo, confio que vai sempre sair coisas boas.
É isso.
Pronto, amigos, estamos feitos. Obrigado mais uma vez ao Eduardo Aranha por fazer parte desta tradição anual. Sim, para o ano estamos cá outra vez, entretanto vamos falando também de outros filmes. Aos nossos ouvintes, que quiserem seguir, podem fazê-lo no Instagram. Se quiserem ouvir outros episódios do Binge Portugal, podem ir ao nosso Spotify ou outras plataformas de podcast. Podem ouvir os filmes que nós recomendamos nos anos anteriores. Nós começámos em 2019. O 2019 já vai há muito tempo. E pronto, resta-nos desejar aos nossos ouvintes um excelente ano de 2024, e pronto, estaremos cá certamente, não sabemos com que regularidade, com que filmes, mas estaremos cá de certeza absoluta. Até lá, adeus.